Presente.
Didé. Robertinho. Presente. Vaninha.
Presente. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Como a ata da reunião anterior foi distribuída de forma antecipada aos vereadores e não houve solicitações para retificações, então eu a declaro aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para leitura de correspondências e comunicações.
Correspondências expedidas, não houve. Correspondências recebidas. Ofício número 04 de 2025, do coordenador da EFAM para a presidente da Câmara, solicitando o uso do plenário para a realização de processo seletivo do ensino médio integrado ao técnico e vestibular da faculdade EFAM, no dia 7 de novembro de 2025, às 8 horas, às 17 horas. Devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu apresento a indicação número 073/2025, que sugere ao Poder Executivo firmar parcerias com o SENAI, MG e outros atores também para ofertar cursos de pedreiro, pintor, mecânica e outros na cidade de Buritis e também nas vilas e distritos de Buritis. Momento oportuno fazer a defesa da matéria. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão.
Apresento o projeto de lei 037/2025, que inclui no calendário anual de eventos do município de Buritis a realização do encontro de som e rebaixados. Devolvo a palavra.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Nessa noite, eu cumprimento Vossa Excelência e a vereadora Vaninha. Estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores que se fazem aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, vários setores da sociedade sendo representados aqui neste plenário. Estendo os cumprimentos a todos vocês. Cumprimento o povo de Buritis, cidade, nos ouvindo nos seus lares também. Pessoal também do meio rural nos acompanhando nesse momento. Pessoal das cidades vizinhas também. Nos ouvindo e nos vendo. Nós sabemos que essa transmissão via YouTube, as pessoas estão nos vendo em vários locais, e aonde não chega, consegue ouvir via rádio. Então, assim, sinta-se todos cumprimentados por esse vereador. Começar aqui minhas cobranças. Hoje eu ouvi atentamente uma demanda dos motoristas que são servidores do município de Buritis. E a gente vai cobrar aqui, eu sei que já veio um projeto para essa Casa de Leis, um projeto para fazer melhorias nesse setor, para os servidores, para os motoristas. E esse projeto está um pouco parado, né? Na verdade, a gente vê que não parece que não mandou bem, né? Eu não sei, pelo menos eu não estou tendo essa informação. E daí eu tive contato com o motorista agora à noite, que pediu para que eu pudesse cobrar, reivindicar melhoria nas diárias dos motoristas. E aí o questionamento é o seguinte: para que o motorista vá, por exemplo, a Patos de Minas, por exemplo, o valor é R$ 90,00. Então, realmente, se for esse valor mesmo, é muito pequeno, né? Mal dá para o cara almoçar, né? Se você deslocar para um lugar, uma cidade mais longe, ter R$ 90,00 de diária, então, realmente, fica inviável nos períodos de feriado, de recesso, essa coisa toda, o motorista se motivar a fazer uma viagem, né? Que precisar fazer uma viagem, ele não vai querer ir. Porque uma diária dessa, realmente, ela inibe essa questão toda. Então, assim, nós estamos aqui para cobrar ao Marcelo, que ficou responsável, doutor Marcelo, que não sei se está presente aqui hoje, ficou responsável para ver as questões das mudanças no projeto. Nós esperamos que realmente essas mudanças possam ser concretizadas, né? E essas conquistas cheguem aos servidores, especialmente tratado aqui, os motoristas do município de Buritis, os servidores do município, né? Dizer também que eu estou muito feliz, muito satisfeito, agradecer na pessoa da Marta, né? Lenilva Marta. A Marta, ela promoveu um evento aqui na Câmara, onde teve presente a vereadora Vaninha, presidente dessa casa, o vereador Danilão, né, da funerária, e o vereador professor Branquinho. E eu fiquei muito feliz com o reconhecimento, Marta, dizer a você e às demais pessoas do grupo, são 50, 54 pessoas, né, do grupo. Eu sinceramente nunca tinha ganhado nada, né, até porque eu nunca ganhei mesmo assim coisas, assim, um brinde, alguma coisa nesse sentido. Nem esperava ganhar. E aí, de repente, fiquei muito feliz com a cesta que vocês fizeram, em gratidão ao nosso trabalho, nosso empenho. Eu sei que não é só o branquinho, né? Ah, o empenho também de outras pessoas, mas nós idealizamos o projeto, lutamos pela aprovação do projeto. E eu quero agradecer a vocês realmente e dizer que essa luta ela vai continuar. É, nós conseguimos aprovar dois projetos referentes a essa causa tão, tão importante, que é a fibromialgia. Uma frase que eu até gravei bem: dói até quando não dói, né? Então, realmente, são dores que as pessoas passam por elas. E esse projeto, esses dois projetos, um é atendimento preferencial em repartições públicas aqui em Buritias, que o pessoal que tem fibromialgia tem direito a uma carteirinha. É uma lei de minha autoria, né? Já é lei aqui em Buritias. E aí nós temos que falar, e falar várias vezes, que tem muitas pessoas que não sabem. Tem pessoas das repartições públicas que ainda não sabem. Ah, mas o que é isso mesmo? O que é fibromialgia? Ah, o que é essa carteirinha mesmo? Então nós temos que trabalhar com divulgação. Eu vou na rádio, eles vão agendar uma ida na rádio, uma entrevista. Eu quero explicar bem sobre isso, divulgar bem sobre essa questão, porque muitas pessoas têm fibromialgia, são dores insuportáveis. Suporta porque não tem outro jeito, porque é doença crônica, né? Não tem como, não há remédio que cure, vai amenizar o sofrimento. E aprovei, nós conseguimos aprovar um outro projeto de minha autoria também, que agora também é lei em Buritias, que é exatamente o laudo médico vai ter validade por tempo indeterminado. A partir de agora já é lei, e o laudo médico em Buritias, para quem tem fibromialgia, terá validade por tempo indeterminado. O que significa? Que não vai precisar ficar renovando o laudo o tempo inteiro. Até porque nós não temos aqui em Buritias médicos reumatologistas. Nós não temos esse especialista. Portanto, é muito complicado a pessoa que tem fibromialgia ter que renovar esse laudo. Então, a vocês do grupo, Marta, muitíssimo obrigado pelo reconhecimento. Dizer que nós vamos continuar cobrando, continuar lutando, continuar defendendo. E a Marta, vereadora Vânia, mandou uma mensagem aqui, não sei se vou conseguir ler, na qual ela agradece todo mundo. Eu quero, porque está no WhatsApp, não deu para transcrever a mensagem, porque é uma mensagem maior. Ela diz o seguinte: Branquinho, gratidão até aqui. Queremos cumprimentar todos os vereadores, em especial ao presidente da Câmara, que também se mostrou disposta a nos ajudar, e também ao vereador Danilão, da funerária. Obrigado a todos vocês por terem comparecido no nosso evento. E pedimos apoio para essa causa tão especial, as causas seguintes que ela está cobrando aqui, que a gente já vinha cobrando também, e outros vereadores também: piscina aquecida, médicos especialistas, no caso reumatologistas, etc., cursos de capacitação para servidores e mais, divulgação dos nossos direitos como preferências. Como eu falei aqui, divulgar cada vez mais essas leis que beneficiam as pessoas com fibromialgia. Redução da carga horária para portadores de fibromialgia, servidores públicos, vestiários. Essa redução da carga horária, eu até hoje eu conversei com o Dr. Marcos para a gente propor um projeto de lei, né? E aí ele me disse para mim que parece que há uma ilegalidade do vereador propor essa questão toda, né? Mas se não houver essa legalidade, a gente vai propor. Vestiários, banheiros, que nós já cobramos também, mas vamos cobrar mais uma vez, que olhem por nós. A fibromialgia não é só dor física, ela causa depressão, ansiedade, tristeza. A dor tem pressa. Eu, administradora do grupo portador de fibromialgia, juntamente com as 52 mulheres, eu falei 54, Marta, mas vamos acrescentar mais umas duas lá do Passa 3, foi, eu vou mandar o contato delas para você acrescentar aí, tá? No grupo seus. 52 mulheres guerreiras, grupos, pedimos ajuda. Precisamos ao menos ter um pouco de qualidade de vida. Então, a vocês do grupo portador de fibromialgia, realmente o nosso abraço e a nossa gratidão. Dizer que vamos lutar e defender sempre. No mais, vereadora Vânia, o tempo já encerrou ali, eu não vou me alongar. Tem outras coisas que eu quero falar, eu falarei no momento de liderança partidária. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Boa noite, presidente, demais colegas vereadores. O público que nos prestigia aqui essa noite, a casa está cheia, né? Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite também especial para quem está nos acompanhando aí pela A Clube FM. Hoje eu quero aqui parabenizar o trabalho do nosso secretário de esportes pelo evento que teve nesse final de semana, né? A segunda liga de vôlei aqui de Buritis, né, contemplando aí 22 equipes de vários lugares. Então isso demonstra que está tendo um novo apoio, né, para uma modalidade diferente que antes não tinha. Está dando uma cara nova para a Secretaria de Esportes, né? Então, quando a gente vê esse trabalho que está sobressaindo, está tentando reinventar, né, novamente, fazer o melhor, o que é preciso, onde que realmente tem que ser investido, a gente também tem que estar aqui para parabenizar, né? E eu estou vendo esse momento que a Secretaria de Esportes está alavancando, está melhorando, né, do que era antes. Está deixando um pouco a desejar em certas coisas, mas a gente vê que está tendo um início diferente agora, e está dando uma cara diferente. Então, eu quero ir parabenizar o trabalho do secretário de Esportes, o Mário, com a sua equipe, por estar incentivando, né, essas modalidades diferentes que antes no município não estava tendo. Agora está tendo total apoio, inclusive mandou um projeto aqui para essa casa já para contemplar uma premiação maior, né, e foi aprovado. E está aí o resultado do evento. Eu tive a oportunidade de participar de algumas partidas que eu acompanhei, não consegui acompanhar todas, mas eu participei olhando lá e realmente está de parabéns que continue dando esse trabalho aí e contemplando outras modalidades também. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer ao Douglas, secretário de Transporte e Estradas, né, pelas reivindicações que a gente tem levado a ele. Eu tenho tentado resolver na medida do possível. Ele sempre está nos atendendo. Então, eu quero aqui também fazer os meus agradecimentos ao Douglas. E agora fazer a reivindicação, né? Porque eu recebi várias reclamações, eu acredito que os outros vereadores também tenham recebido, sobre o transporte universitário. Né? Na semana passada, e eu acho que na semana atrasada, acho que o ônibus andou quebrando várias vezes, né? E os pais ficam preocupados, porque chega no meio do caminho, fica o ônibus quebrado, não chega até onde está a universidade, muitos alunos talvez perdem prova e tem que pagar um valor bem relevante a respeito dessas perdas de prova. Então, tem essa reclamação aqui que o nosso secretário, o coordenador de transporte escolar, que é o Tiago, que ele possa estar tomando providências, né, e o governo também fazendo uma revisão melhor nesses carros. Porque não pode, um dia ou outro é relevante, é normal a máquina quebrar. Mas constantemente, igual está acontecendo, não pode. Né? O governo também possa estar olhando essa questão e fazendo uma correção e uma manutenção melhor no transporte universitário. Assim também como eu tenho uma reclamação aqui do transporte, que transporta os alunos do ensino médio de Vila São Vicente para cá, para Buritis. Está quebrando constantemente. Antes tinha um transporte lá, rodava tranquilamente, depois da licitação veio um outro prestador de serviço, mas geralmente está quebrando. Toda semana está tendo a dificuldade desse carro estar quebrando. Então, faço essa reivindicação aqui para o coordenador, que ele possa estar tomando as providências. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite ao grande público aqui hoje presente. Boa noite a todos que nos escutam aí pela Rádio Clube FM, a todos que nos veem aí também pela transmissão do YouTube. Queria hoje, presidente, aproveitar o meu tempo aqui para pronunciamentos urgentes, para falar de um projeto super interessante que eu tive conhecimento em julho, mas que será colocado em prática agora no mês de outubro, que é quando se inicia o período chuvoso. Então é com grande entusiasmo que eu apresento hoje um projeto que foi gestado lá atrás junto com a Secretaria de Agricultura, que se chama Semeando Prosperidade. Esse projeto é uma iniciativa, como falei, da Secretaria de Agricultura, em colaboração com grandes produtores da nossa região, que tem por objetivo arrecadar sementes, sementes de cereais e também mudas para, posteriormente, a distribuição para os pequenos produtores e também para aqueles que participam da agricultura familiar. Esse projeto, presidente, não é apenas uma política pública, ele é uma ponte, né, que está sendo construída entre os nossos produtores e as famílias que cultivam a terra com amor e dedicação aqui no nosso município. A união entre esses dois grupos é fundamental para fortalecer a agricultura em nossa cidade. Juntos, somos mais fortes e conseguimos garantir uma produção de alimentos de qualidade para a nossa comunidade, promovendo um ambiente de cooperação em que tem a oportunidade para todos prosperar. O trabalho em cooperativa é uma das chaves para o desenvolvimento sustentável e é exatamente essa cultura que estamos promovendo. Eu tenho como pilar do meu projeto como vereador fazer com que principalmente os pequenos produtores rurais prosperam. É o que eu tenho buscado, essas parcerias com os grandes produtores e com grandes empresas, como sempre tenho anunciado aqui no plenário e também durante a minha campanha eleitoral. Tenho o projeto das laranjas, como falei, nós já estamos desenvolvendo um viveiro aqui no nosso município para que seja produzidas as mudas aqui mesmo e possa facilitar a distribuição posteriormente, como também tenho buscado essas parcerias com um grande produtor na arrecadação dessas sementes, tanto de arroz, feijão, feijão carioca, milho, para posteriormente nós fazermos a doação que será agora, depois do dia 15 de outubro. A Secretaria de Agricultura está promovendo e irá divulgar logo mais, vai fazer uma matéria para poder divulgar e selecionar os produtores que participarão e serão contemplados com essa doação. Dessa forma, não podemos esquecer nunca que a iniciativa privada tem um papel fundamental nesse projeto. É uma cooperação entre particulares para que o poder público possa fazer essa política pública tão importante para o nosso município, que é ajudar todos a prosperar. Fiquei muito feliz e logo no dia 15 estaremos juntos participando e fazendo essa distribuição para o pequeno produtor, para que possam iniciar agora mais uma vez, mais um ano de grande produção no nosso município. É isso, presidente, que eu tinha para falar agora, nesse momento de assuntos relevantes, e devolvo a palavra.
Quero cumprimentar a todas as pessoas que honrosamente fazem presente neste plenário, cumprimentando a todos, na pessoa do meu amigo Julierme, cumprimento a todas as mulheres, na pessoa de uma grande amiga, nossa agente comunitária de saúde, Edileuza, que nos honra aqui, Edileuza, com a vossa presença. Cumprimentar nossos colegas, nossos ouvintes da Rádio Clube, aqueles que também nos assistem pela TV Câmara com uma boa noite. Dizer que quero expressar, neste momento, a minha profunda solidariedade às famílias da região da Barriguda e de toda a área próxima à Cachoeira do Urucuia, que vem enfrentando nos últimos dias um dos momentos mais difíceis deste período seco, devido às queimadas de grande proporção que atingiram diversas propriedades e áreas de preservação. Recebemos relatos alarmantes este final de semana. O fogo danificou equipamentos importantes instalados em torres de comunicação, o que resultou na interrupção de serviços de telefonia e internet. Hoje, os moradores estão completamente sem sinal das operadoras Vivo e Tim e até mesmo com falhas no serviço da Claro. Uma situação crítica que isola famílias e prejudica a comunicação em toda a região. Além da Barriguda, outras comunidades também estão sofrendo consequências desses incêndios, como a Rancharia, a região do Piratinga, o Borá, Vila Maravilha, PA Cristo Redentor, Passa 3, região dos nossos amigos goianos, Riacho Morto, Santo Antônio, Nelson Mandela e também Quilombo dos Palmares. O fogo também atingiu trechos de rede elétrica e a continuidade dos reparos depende diretamente do controle total dos focos de incêndio para garantir as seguranças de equipe de manutenção. É importante reconhecer que a administração municipal tem atuado com esforço e comprometimento dentro das possibilidades, por meio dos caminhões pipa, equipes técnicas da Secretaria de Obras e Meio Ambiente, além do apoio fundamental de duas equipes do Corpo de Bombeiros, que estão neste momento combatendo fogo na região. Mas sabemos que, diante da força da natureza e da gravidade da situação, todo o apoio é necessário. Por isso, quero aqui reforçar também um apelo à população. Qualquer sinal de foco de incêndio deve ser imediatamente comunicado pelo telefone 193 ao Corpo de Bombeiros ou à Secretaria Municipal de Agricultura, com todas as informações possíveis, localização exata, intensidade, proximidade de residências ou plantações. Agora é hora de união, atenção e solidariedade. Cada atitude responsável faz a diferença. Vamos continuar cobrando providências, acompanhando de perto e, acima de tudo, prestando todo o apoio necessário às famílias atingidas. E reafirmo aqui o compromisso dessa Casa Legislativa com a proteção da vida, do meio ambiente, das famílias e da dignidade rural. Estaremos vigilantes, atuando com responsabilidade e cobrando ações efetivas. Dizer também que, neste momento, de assuntos relevantes, com um sentimento branquinho de gratidão, respeito e responsabilidade, para parabenizar publicamente a equipe da saúde municipal, bem como a equipe da comissão organizadora da pauta de fibromialgia pela importante e sensível reunião, Rosiane, realizada na última sexta-feira. Foi um momento de escuta, de acolhimento e também de construção. Uma oportunidade valiosa em que podemos dialogar não apenas sobre o Setembro Amarelo, que trata da prevenção ao suicídio e valorização da vida, mas principalmente sobre os desafios enfrentados pelas pessoas portadoras de fibromialgia, uma condição que ainda é pouco compreendida, mas que atinge profundamente a qualidade de vida de quem sofre com ela. Quero dizer a todos os presentes naquela reunião e a todos que nos acompanham que a Câmara está atenta, presente e comprometida com essa causa. Já estamos trabalhando em parceria com o Poder Executivo, buscando levar políticas públicas concretas e de resultados para essas pessoas que merecem cuidado, merecem respeito e dignidade. Informo com responsabilidade e transparência que todas, Branquinho, todas as reivindicações apresentadas foram ouvidas com seriedade e já foram oficialmente encaminhadas ao prefeito municipal. Entre elas, a solicitação da contratação de um médico reumatologista, a disponibilização de mais fisioterapeutas especializados, a melhoria no transporte com ônibus mais adequados, a implantação da piscina aquecida e a construção de vestiários para o centro de reabilitação. Todas essas demandas são legítimas e absolutamente necessárias para garantir um atendimento humanizado e eficiente. Reafirmo aqui também que não descansaremos enquanto não virmos esses avanços se concretizarem. E faremos isso com diálogo, parceria e união de esforços. Também quero registrar nesta sessão o meu reconhecimento e parabéns ao prefeito municipal, Rufino Folador, pela realização da 7ª Cavalgada de Serra Bonita, uma festa que já faz parte do calendário cultural do nosso município e que este ano foi realizada com ainda mais brilho e estrutura. Pela primeira vez na história, Serra Bonita recebeu atrações de grande impacto, à altura do valor e da tradição daquela comunidade. A presença da consagrada dupla André e Andrade mostrou o respeito, o carinho da atual gestão com a cultura do nosso povo. Além da festa, é importante destacar o trabalho que vem sendo feito naquela região, especialmente nas áreas de saúde, educação e infraestrutura. Hoje, a população de Serra Bonita pode contar com estradas melhores, mais seguras e transitáveis, resultados da atuação do Executivo e também da valiosa parceria público-privada com os produtores rurais daquela região que contribuíram diretamente com as melhorias das vias. Parabenizo o prefeito por valorizar não apenas a cultura, mas também a qualidade de vida de quem vive no campo. Parabéns à comunidade Serra Bonita, que mostrou mais uma vez a sua força, a sua união e também a sua alegria.
Pela ordem, excelência.
Com a palavra, o vereador Geudo da Mariquita.
Boa noite, presidente. Boa noite, novos colegas vereador. Gostaria de cumprimentar o público presente em nome do seu Miguel, da dona Darquinha, que está presente. E a honra de ter vocês aqui na Casa do Povo. A Câmara Municipal é realmente a Casa do Povo, que é o lugar de todos nós. Prazer imenso em ter vocês aqui nessa Casa de Leis. Quero, nesse momento, presidente, começar com um agradecimento ao prefeito Rufino Clóvis Folador, à secretária de Agricultura, a senhora Eliane, e ao secretário de Estrada de Transporte, senhor Douglas, e também gratidão por ter atendido a comunidade aí da Mãe das Conquistas, em busca de um implemento agrícola, na qual lá na Codevasf foi doado pelo deputado Padre João, veio trazer qualidade de vida e melhor trabalho, condições de trabalho para a população de Buritis. Quero aqui também, nesse momento, presidente, dizer a satisfação hoje de nós estar votando um projeto de tamanha importância, né, que está nessa Casa de Leis, né? É um sonho de toda essa população buritizense, não só desses que estão aqui, que tem muitos ainda aí que não conseguiram estar presentes, mas almeja sim, a sua moradia própria. Né? Isso para nós é um orgulho muito grande, presidente, saber que essa Casa de Leis está aqui hoje para decidir o sonho dessa população buritizense. No momento da votação, estarei falando algo mais, devo a palavra. Muitíssimo obrigado à vossa presidente.
Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Alencar Apolinário.
Quero cumprimentar a mesa em nome da presidente da Câmara e a todo o público presente, e não posso deixar de citar aqui os candidatos a vereadores, né, que têm meu respeito, não estar aqui, né, não conseguiu estar aqui eleitos, mas representam uma parte de nossa sociedade, de nossa comunidade. O Julierme, o Ildinei e Edivaldo, né, que está aqui presente nessa reunião. Também quero deixar meus cumprimentos também ao meu amigo Jackson, né, que está presente aqui. E quero comungar com as palavras do vereador Geudo sobre a grande importância do projeto que está aqui hoje para ser aprovado nas Casas Populares. Vejo ali a família do meu amigo Caleb, que está aqui presente, né? Então, assim, a gente vê a importância da família, a gente conhece a família, conhece a necessidade. E eu falei dessa família como com cada um que está aqui presente, que às vezes sonha por ter uma casa própria, sair do aluguel, ter a melhor condição de moradia para seus filhos. E aqui, como na reunião de comissões, foi unânime, todos os vereadores têm essa visão de ajudar cada um a no futuro ter sua casa própria. No momento mais oportuno, falarei mais sobre o assunto. Então, vou falar, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Boa noite a todos os colegas aqui presentes. Boa noite a todo o público aqui. Sejam bem-vindos a essa casa. Essa casa são de vocês. E como é bom ver essa casa cheia quando se trata de uma reivindicação que é de direito de vocês. Parabéns aí. Se todos pensassem dessa forma, talvez a gente conseguiria resolver as coisas com mais transparência, com mais rapidez. Então, de parabéns a todos aí. Nessa noite eu quero fazer algumas cobranças e alguns agradecimentos aqui. Como o colega Didé já falou aqui, a respeito do secretário de esporte, né, segunda edição do torneio de vôlei que teve aqui, mais de 14 times participou dessa segunda edição. Está de parabéns aí à Secretaria de Esporte, né, com mais de 7 cidades vindo com time masculino e feminino. Está de parabéns, isso mostra que o esporte está caminhando para a frente. Muitos jovens participando disso aí, que a gente tem essa força de vontade de tentar tirar os jovens das ruas, né? Nem tanto que hoje tivemos aqui de manhã a presença do Wilney, do advogado Vinícius aí, reivindicando aí, vocês estão de parabéns também, falaremos mais a respeito disso aí. E mais uma vez aqui também, parabenizar a secretária de saúde, Franciele, e toda a sua equipe, junto com a Zane, que essa semana mandou mais pessoas para fazer cirurgias, pessoas que já estavam mais de um ano esperando. Então tá de parabéns aí toda a equipe. É sempre bom estar relembrando isso aí e mostrar a força de vontade que essa secretária e toda a sua equipe faz para atender as pessoas que aqui no nosso município residem. E umas cobranças aqui ao secretário de obras, Maico, um menino espetacular, sempre atendendo, né, as nossas demandas aqui. Não posso deixar de cobrar, né, dona Madalena? A senhora está sempre aqui. Quando eu olho dona Madalena, eu falo, meu Deus, tem mais cobrança. Mas é isso aí, Maico. A respeito do quebra-mola, que você fez um trabalho lá, precisa ser refeito, né? Dona Madalena está aqui pedindo, e aí eu estou passando essa informação aí para você. As placas na pista de caminhada, que ainda continuam as pessoas andando de cavalo, andando de bicicleta elétrica, na pista de caminhada ali do que vai até o Parque Exposição, a gente pede aí para você atender esse pedido nosso aí. E fazer um convite aqui também para a festa do São Vicente, que é na semana que vem, né? Todos convidados aí. Sábado agora, né? Para apoiar a festa de São Vicente aí, dar uma força para a galera aí, que é um distrito que foi abandonado há muito tempo, né? E que hoje nós estamos aqui, os vereadores, que sempre têm participado ali, tentando ajudar da melhor forma e fazer as pessoas serem dignas ali das necessidades que tem ali. Então, todos convidados aí para participar dessa festa. E uma reclamação aqui, Didé, que o senhor falou aqui a respeito do transporte, né, do ônibus quebrado aí. Eu também recebi, né, essa cobrança aí, mas fui até o coordenador Tiago. Ele falou comigo que as 3-4 vezes que o ônibus da faculdade que foi quebrado, ele correu atrás e teve suporte de outro carro. Né? Algumas pessoas saíram falando em grupo que talvez poderia ser reprovado porque os ônibus estão quebrando demais. São inverdades que estão falando. Ele está lá à disposição para explicar, mandou um áudio aqui falando que até hoje não chegou nada formal na mão dele falando a respeito disso aí. Então, assim, pediu aqui, mandou uma mensagem para falar e qualquer dúvida que tiver para procurar ele lá. E parabenizar aqui Rufino, Cláudio Solador, a respeito da velocidade que está sendo feito as instalações do centro de reabilitação, que teve o imprevisto da ventania que arrancou o teto e tudo. Tive lá essa semana acompanhando, cheguei lá, o prefeito estava lá para acompanhar de perto o trabalho que está sendo feito lá, com muita dedicação e muita cobrança. Então eu acredito que em breve estará funcionando normalmente aí. No mais, presidente,
parte,
são essas...
Vereador, uma parte.
Ok, sim.
Sobre a questão do transporte, no momento do ocorrido, no mesmo dia, entrei em contato, as pessoas entraram em contato comigo, entrei em contato com o coordenador, e realmente ele tinha mandado um veículo mesmo para estar atendendo as pessoas, para retornar ali de Formosa, né, para cá. Então, foi isso que ocorreu mesmo.
Devolvo a palavra, presidente, obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador doutor Fernando.
Senhora presidente, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar todos, estendendo o cumprimento ao público que estão nos assistindo através do YouTube, das ondas da rádio, especialmente aqueles aqui de corpo presente, na pessoa que eu cumprimento todos. Quero aqui referenciar o nosso amigo Julierme Jonathan, 2123. Um número forte de campanha que eu não esqueci, né? Nosso colega de guerra, de luta, foi muito bom ter feito uma campanha aguerrida ao seu lado. Espero que venham outras, e agora aumentou até o número aqui, né? Eu ouvi com a devida atenção as ponderações que os colegas colocaram sobre a questão do ônibus universitário. O fato do coordenador atender o ônibus que quebrou, isso não muda em nada a responsabilidade que eles têm de colocar um ônibus bom. Ah, o ônibus quebrou, corri lá e levei um outro ônibus. E se esse ônibus quebrasse descendo a serra? E se esse ônibus quebrasse num outro local pior? Não justifica, não fez favor para ninguém. A pessoa, quando trabalha na prefeitura, está recebendo prestar serviço de qualidade. E acho ruim quando a gente fala aqui. Mas o que o povo nos dá é o microfone e a coragem de reivindicar. Nós somos as vozes daqueles que não têm voz. E essa voz tem que ecoar. Às vezes de forma elogiosa, às vezes de forma mais dura, mas tem que ecoar. E aqui eu quero ecoar a voz de uma mãe, que na segunda passada, ela mandou para mim a mensagem. Ela fica madrugada fora esperando o filho chegar. E quando se tem notícia que o ônibus quebra, que os ônibus estão quebrados, mães e pais não dormem. A Vânia, não sei se é ainda, mas eu sei do filho que estudou, que percorreu as filhas. A minha mãe ficava tarde da noite. Como, quando eu comecei, foi naquela época daquele ônibus amarelo. Depois veio um muito ruim que apelidaram de ranca-feijão. Eram épocas difíceis. Hoje a prefeitura tem dinheiro para poder bancar grandes festas. E por que eu não coloco um ônibus de qualidade para os universitários? Ora, Julierme, essa onda de oferecer bons ônibus para universitários é um clichê de campanha política. Toda campanha política se fala, vamos colocar bons ônibus, os universitários sofrem, os pais sofrem. Mas depois que as pessoas assumem o poder, elas simplesmente esquecem dos universitários. Aí prioriza-se Secretaria A, criação de secretaria, prioriza-se festas e etc. Mas e os ônibus universitários? Então, eu quero... eu disse para aquela mãe que na próxima reunião, que era hoje, eu iria fazer. Então, o Didé levantou a lebre ali, os outros colegas já falaram. E eu quero registrar aqui o fato de um coordenador socorrer é louvável quando vai imediatamente. Mas isso não resolve a questão. A questão é, existem pais e mães preocupados que reclamam constantemente. Tem que consertar, não é nem consertar, vereadora Vânia, é adquirir. Agora, é óbvio que todos nós estamos imbuídos nessa tarefa de conversar com os nossos deputados, e aqui registrando que o ano que vem é um ano de eleição, é mais fácil conseguir recursos, isso é uma verdade nua e crua, de conseguir um ângulo melhor. Então, gostaria de fazer aqui essa ponderação. Quero também, aproveitando o gancho do vereador que me antecedeu há pouco, parabenizar a secretaria pelo projeto Semeando Prosperidade. É um projeto, Gildo, robusto, que se cria em Buritis. É onde a secretaria ela consegue as sementes, Madalena, e distribui para os pequenos produtores, especialmente aqueles da agricultura familiar, que não têm condição de adquirir. Além de chegar com o trator, e tem que chegar com o trator, e eu falo isso aqui, o trator não tem que chegar só nos compadres e nas comadres, não. Tem que chegar naquele que não tem condição de falar, que está lá no cantão, e além de arar a terra para ele, ceder a semente de milho, de feijão, de arroz, ou até as mudas, né, que existem aí, muitas mudas. Então, essa inovação da Secretaria de Agricultura merece aqui ser registrada. Especialmente, nós temos um projeto em Buritis também, que se adquire, Julierme, ovos de vários produtores. E isso tem funcionado. Hoje mesmo esteve aqui no meu gabinete um casal que foi lá receber as pintainhas. Nós chamamos de pintinhos, mas na verdade são as pintainhas, né, que vão ali produzir os ovos, para receber, para poder entregar. Então nós temos comércio que adquire, a prefeitura indica as pessoas que adquirem, assim, e ovo é um comércio que está expandindo em Buritis. Mas precisaria, já concluo, presidente, não só da venda de ovos, mas também da venda de frangos. Talvez a prefeitura poderia adquirir todo o frango da merenda escolar de pequenos produtores. Poderíamos fazer um trabalho aqui coordenado com os grandes comércios para adquirir o frango de todos os produtores. Aí nós teríamos um comércio branquinho mais revigorado em Buritis. É algo que eu acredito que vai acontecer. Aliás, o Rufino está aí no nono mês, né? Nós estamos no mês 9, finalizando o mês 9. Então tem tempo ainda de fazer acontecer aquilo que é o anseio de todos nós. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Danilão da Funerária.
Boa noite, senhora presidente, amigos vereadores, boa noite. Boa noite ao público presente, né, todos ouvintes do YouTube, a todos ouvintes da 91 da Clube FM, boa noite. Quero começar aqui cobrando para o senhor Rufino e o senhor Maico câmaras de olho vivo
na cidade, né? Começou esse assunto, deu uma parada, mas Buritis precisa de câmeras de olho vivo para a Polícia Militar. É, não sei se vocês acompanham mais Buritis, que teve um acidente de um senhor ali próximo à Saborela, né? A sorte que tinha algumas câmeras de vizinho, conseguiu pegar a pessoa atropelando o senhor, né? Mas assim, a pessoa fugiu, não prestou socorro. E se tivesse câmera de olho vivo na cidade, poderia estar monitorando mais rápido essa pessoa que fez isso, né? A pessoa atropelou o senhor, não prestou socorro. Infelizmente o senhor veio a óbito, né? Foi para Patos de Minas, não resistiu, né? Então eu queria estar cobrando ao senhor prefeito, ao senhor Maico, mais câmeras na cidade para monitorar mais a cidade, né? Até mesmo para a segurança da população de Buritis. Também queria aqui cobrar, que eu já até fui ali na creche, ali até a Rosiane está aqui, eu fui ali na creche hoje ali do Taboquinha e fiquei reparando, o muro muito baixo. Queria cobrar também aí do prefeito concertina em todas as creches e colégios que não tiver. Eu reparei que no colégio tem, eu estava analisando lá, fazer essa cobrança, muito baixo, né, crianças lá. Então assim, queria fazer essa cobrança ao prefeito, colocar concertina em todas as creches, colégio de Buritis. Também queria aqui fazer uma cobrança também lá da quadra do Taboquinha, o pessoal me pediu lá, o telhado dela, já há muito tempo. O telhado dela está furado, né? Pedi a manutenção lá na quadra do colégio do Taboquinha. Fazer a cobertura lá já furou, já tem pelo jeito anos, né? Um morador me procurou aqui, eu fui lá, olhei, realmente precisa fazer essa manutenção. Quero aqui também avisar mais uma vez, dia 26, 27 de outubro, cirurgia de catarata, pessoal. Né, reforçar isso aqui, que vamos zerar pelo menos essa cirurgia de catarata aqui na cidade de Buritis. Quem estiver precisando pode estar procurando aqui o gabinete, né, e avisar mais uma vez, tem que ter o pedido da cirurgia, né? Não adianta a pessoa falar, eu preciso fazer cirurgia e não tiver o pedido, não faz. Traga o pedido, pode levar aqui para o gabinete aqui, né? Nós vamos estar orientando as pessoas, dia 26, 27 de outubro, na cidade de Urucuia. Quem estiver precisando, ou saber quem estiver precisando, né, pode estar procurando aqui o gabinete. Meu amigo Edson aqui, ele até mandou mensagem aqui agora, essa aqui é para o secretário Douglas, puder dar um, lá na estrada da Barriguda, Barriguda 2, né, está pedindo, fala que as estradas estão muito ruins, né, até vou conversar com o Douglas depois para saber qual é o cronograma das estradas, né, para estar podendo passar para você, Edson, tá bom?
Vereador Danilo, concedo uma parte?
Sim.
Aproveitando o momento que Vossa Excelência está fazendo algumas cobranças, eu recebi uma mensagem que eu não poderia deixar terminar a sessão sem fazer aqui, Gildo, uma leitura enfática. Um estudante, ele coloca assim: boa noite, vereador. Estou ouvindo a reunião. Esses dias, o ônibus de Unaí estava sem freio. Estávamos em Garapuava, voltamos nele até Vila Serrana. Descemos a serra no micro-ônibus. E o motorista desceu no ônibus arriscando sua vida. Agora vai dizer que é mentira? O cidadão está lá ouvindo a reunião. Quer dizer, o estudante está ouvindo a reunião. Talvez ele está em Buritis, Danilo, talvez ele está aí na faculdade, mas o certo é que está ouvindo a reunião. Então o que eu quero dizer, vereador Danilo, é que é um alerta, não só de pais, mas de filhos, de estudantes que estão aí labutando para vencer na vida. Então que fique esse alerta ao prefeito. O secretário do prefeito está aqui, tem outros funcionários ali, que fiquem um alerta. Os ônibus universitários, eles estão estragando o tempo todo e colocando em risco a vida de muitos estudantes. Obrigado, Danilo, pela parte.
Nada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Em tempo ainda, eu quero, nessa sessão, deixar registrado aqui o meu agradecimento à comunidade dos Mangues, na pessoa aí do meu amigo Walter, do irmão Carlinho, pela excelente reunião que realizamos recentemente em parceria com o prefeito municipal e a secretária municipal de Agricultura. Foi um encontro produtivo, acolhedor e de grande importância para ouvirmos de perto as demandas da região e buscarmos soluções reais com base no diálogo e na cooperação.
Durante a reunião, tratamos de pautas fundamentais para o desenvolvimento local, como a reconstrução de pontes, energias solares para o fortalecimento da produção rural, sistemas de irrigação e projetos de abastecimento de água. São temas que impactam diretamente na qualidade de vida das famílias, na produtividade dos agricultores e na sustentabilidade da zona rural. Agradeço a todos que participaram, contribuíram com suas sugestões e demonstraram confiança no trabalho que estamos realizando. Também quero registrar uma importante agenda que cumpri hoje de manhã no assentamento Roseli Nunes, onde estive reunida com duas comunidades locais, ao lado do presidente da associação, nosso amigo Moacir Coelho, e da minha grande amiga e liderança daquela comunidade, Valdete. Tivemos a honra da presença do prefeito e da secretária de Agricultura também, com a sua equipe técnica, fortalecendo o diálogo entre o produtor, ou melhor, entre o poder público e as famílias assentadas. Durante a reunião, tivemos a satisfação de anunciar a entrega de recursos de emenda impositiva da minha autoria, no valor de R$40 mil, que serão destinados à aquisição de um poço artesiano, caixas d'água e canos, um investimento fundamental para melhorar o acesso à água e a qualidade de vida daquelas famílias. Também foi anunciado pela Secretaria Municipal de Agricultura o início de parceria com os assentados para a realização das arações de terras, mais uma ação concreta de apoio à produção rural e o fortalecimento da agricultura familiar. E seguimos trabalhando com seriedade, compromisso e foco em resultado, levando políticas públicas reais para quem mais precisa. Também dando sequência ao reconhecimento das ações que têm fortalecido nossas comunidades, quero agradecer de coração à comunidade da Vila São Vicente pela calorosa recepção durante reunião realizada por esta vereadora na última terça-feira. Fui recebida com muito carinho por todos e deixo aqui o meu agradecimento especial à Marinha, à minha amiga Maria Guimarães, popular Lia, e à Ednei, que foram fundamentais para a realização desse importante encontro. Aproveito também, como Arlen, para convidar toda a população de Buritis a participar conosco da festa tradicional da Vila São Vicente, que acontecerá neste sábado, dia 4 de outubro. E este ano a festa entra para a história da comunidade. Pela primeira vez, será realizada em um galpão coberto, um espaço digno e estruturado com a tão sonhada cobertura da quadra poliesportiva que a comunidade esperava há anos e anos. Assim como vimos recentemente em Serra Bonita, o governo municipal mais uma vez demonstra seu compromisso com a valorização das nossas tradições, levando para São Vicente também atrações de grande expressão, como Pedro, Paulo e Mateus, além dos nossos talentosos artistas regionais. E não é, gente, só festa. O compromisso com a comunidade vai além da cultura. Nessa semana, o prefeito está trabalhando a todo vapor pelas estradas daquela região, enviou máquina pela melhoria da qualidade das estradas do São Vicente, da Manga, do Brejim, das Pedras e do Banco da Terra. Enviou uma equipe técnica ao São Vicente para reforçar toda a iluminação da vila e também um engenheiro para desenvolver projeto com melhor estrutura para abastecimento de água da comunidade, mutirão de limpeza em toda a Vila São Vicente. Tudo isso mostra que estamos vivendo um tempo de governo presente, atuante, que valoriza as parcerias com as comunidades. E é assim que se constrói um município mais justo, mais forte, acolhedor, com respeito, diálogo e ação. Parabéns à Vila São Vicente. Nos encontraremos neste sábado, nessa grande festa. Passamos agora para a segunda parte da reunião. Item 1 da pauta. Primeira discussão e votação do projeto de lei de número 35 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno urbano de propriedade do município de Buritis
para a construção de habitações populares vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida Entidades, mediante chamamento público e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Presidente, eu sei que é um tema extremamente importante, eu tenho certeza que convicção que todos os vereadores vão falar. Nós sabemos que esse projeto é um projeto que autoriza a doação do terreno. Terreno é o primeiro passo, não existe moradia sem terreno, né? E eu quero dizer o seguinte, quanto à questão da moradia popular, é algo extremamente importante. O quanto é bom alguém, as pessoas terem um lugarzinho para chamar de seu. Esse é um direito resguardado na Constituição Federal, né? No artigo 6º, ele é bem nítido, que eu até notei aqui, ele define como direito social fundamental, e esse direito assegura que todo cidadão tem o direito à habitação adequada, segura, digna e com condições mínimas de salubridade e conforto. Eu, quando eu estou viajando, eu costumo dizer para os meus meninos que, assim, ó, nós estamos voltando, às vezes vou para Goiânia, outros lugares aí, nós estamos voltando para o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo é a nossa casa. Vocês podem observar que quando alguém está doente, ele quer retornar ao seu lar, ele quer retornar à sua casa, ele quer retornar à sua moradia, mesmo que seja para findar ali os seus últimos dias de vida, ele quer estar na casa dele. Então, as pessoas que não têm moradia é que sofrem com isso, é que padecem com isso, e como eu já falei, é um direito resguardado na nossa lei maior, na nossa lei suprema, na Constituição Federal, o artigo 5º. A Constituição de 1988, nós tivemos 7 Constituições, essa Constituição é a Constituição Cidadã, porque ela é a mais democrática de todas as demais Constituições que já existiram. E o artigo 5º diz que todos são iguais perante a lei. Então nós temos que colocar em prática, não ficar só no papel. As pessoas têm o direito de ter a sua moradia. Então esse projeto, eu realmente parabenizo o Executivo, parabenizo meus colegas vereadores pelo empenho e dedicação em fazer com que esse projeto chegasse ao plenário, né, saísse das comissões. Eu presidi a comissão de legislação redação, né, presido nessa, né, nesse momento, né, dessa, na casa, e nós tramitamos, né, vereador Fernando, da melhor maneira possível, com maior agilidade, com maior rapidez, para que pudesse chegar até aqui. Então, um projeto extremamente importante, e eu tenho certeza que logo muitas pessoas aqui em Buritis, eu sei que não vai sanar para todo mundo, porque infelizmente a demanda ela é muito grande, a oferta ela acaba sendo um pouco limitada. Mas eu tenho certeza que em breve, muitos dos que estão aqui, muitos daqueles que estão em casa, vão preencher os requisitos, vai ter a sua moradia, vai ter o seu lugarzinho para chamar de seu. Isso é muito, muito, mas muito importante. Desde já eu antecipo e parabenizo todos os envolvidos, executivo, os colegas vereadores, as pessoas que do movimento Luta por Moradia, todos estão de parabéns, porque é uma causa nobre, uma causa importantíssima, presidente. Devolvo a palavra e muito obrigado.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Presidente, pegando o gancho aqui, já na rasteira daquilo que diz aí o vereador Branquinho, é importante, Branquinho, a gente às vezes viaja e hospeda-se em locais muito bons, mas demora um tempo, você já dá aquela vontade de voltar para casa. Não tem um lugar melhor do que a casa da gente, né, o nosso lar. Independente, cada um dentro da sua condição, lar é o melhor lugar que existe. Agora, nesse ponto aqui, senhora presidente, eu também comum com os colegas, e aqui hei de registrar e parabenizar a ação do prefeito Rufino. Aqui ele demonstra uma sensatez e uma solidariedade com aqueles que não têm moradia. O que é que o prefeito faz nesse projeto? Ele pede à Câmara autorização para poder doar um terreno para, e na sequência fará um chamamento aí de algumas entidades, para construir moradias populares. O prefeito Kenny ficou 16 anos. Quantas moradias populares que ele fez aí, que eu não me recordo, o vereador Geudo? 16 anos, é muitos anos. Fez quantas? Duas? Ah, tá. Estão fazendo aqui uma brincadeira aqui. Não se sabe, 16 anos. Então, veja só, aqui nós temos que registrar que o Rufino está de parabéns. Ele está mês 9 que nós estamos, né? Então, no nono mês de governo. E ele mandou para a Câmara um pedido. É o primeiro passo, é tudo que o Branquinho disse ali, é o primeiro passo. Câmara, eu quero autorização para poder doar o lote para a entidade construir casas populares. E eu sei, e conversei com os colegas, que me parece que
É um terreno com 144 lotes. É o que está na lei aqui, o pedido. Né? Já fizeram o georreferenciamento, já fizeram a escrituração, o registro. Está em nome da prefeitura. 144 lotes. Se construir 144 casas, vereador Alencar, certamente são 144 famílias que vão ter um lugar para dizer que é seu. Agora imagina se o atual prefeito fizer isso todos os anos. Que maravilha que seria. Nós iríamos acabar com o déficit de moradia em Buritis. Nós iríamos acabar. Então é o primeiro passo e, como diz um ditado, né, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então dê ao homem a honra que merece aqui. A prefeitura laborou com acerto. Está de parabéns aqui o prefeito, a sua equipe que fez chegar. De parabéns aos vereadores, que o projeto, quando chega aqui, ele ficaria pelo menos 90 dias aqui na Câmara. E rapidamente fez-se uma força-tarefa hoje, passou em todas as comissões. E a vereadora Vânia não teve dificuldade nenhuma já de pautá-lo para hoje à noite. E a próxima votação, que tem que ser duas, seria na segunda-feira. Mas eu já ouvi já. Logo mais a vereadora Vânia vai pedir aqui autorização ao plenário e não haverá discrepância de ninguém. Todos vamos autorizar que seja quebrado aquele espaço de tempo que nós chamamos de interstício para que o projeto seja votado hoje. Agora eu quero parabenizar também vocês que correram atrás, que foram atrás dos representantes e que esforçaram, porque se não fosse também essa corrida de estar hoje cedo nas comissões, na semana passada, a verdade é que não estaria também pronto para ser votado hoje. Então, dê-se também a mão à palmatória, né, vereador Branquinho? O esforço é feito quando você vê do outro lado o esforço das pessoas também querendo que aconteça. Então, aqui, doutor Marcelo, leve ao prefeito o nosso reconhecimento público por este esforço aqui. Existem situações que a gente critica com veemência, mas aqui há um esforço concentrado que deve ser reconhecido pelo Parlamento Municipal e especialmente pela Sociedade de Buritis, que a nossa reunião nesse momento aqui, ela está atingindo os quatro cantos do município. E todo mundo está sabendo que a Câmara está autorizando a doação de um terreno para que se construa de imediato 144 moradias. Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente.
Com a palavra o vereador Alencar Polinário.
Bom, discutir esse projeto é uma grande alegria, onde tivemos, passamos das comissões, todas as comissões hoje, de medida mais rápida possível, onde foi questionado e pedido para quebrar o interstício para votação hoje desse projeto. E o projeto, como o vereador Carlos Fernando citou, é um projeto que vai beneficiar 144 famílias. 144 famílias, Caleb, que terá, que poderá falar com seus filhos, eu tenho lá. Eu tenho um lar para morar, eu tenho onde ficar aqui até o fim da minha vida com meus familiares. Muitas pessoas hoje não têm essa condição de falar isso. Paga aluguel, aluguel na cidade não está barato. Edivaldo mesmo sabe, né, Edivaldo? Aluguel mais de R$1.000, qualquer casinha, qualquer barraco, R$1.000. E isso aqui é uma possibilidade que o prefeito municipal está trazendo para a nossa cidade. Não tem como não parabenizar, doutor Marcelo, nosso prefeito em exercício, por essa atitude. Não é 20 casas, não é 100 casas, é 144 casas lá no bairro Extrema. Imagina se isso acontecer frequentemente durante os anos. 144 casas que poderá ser feita em 2 anos. 2 anos. Tem até 2 anos para ser entregue para as famílias. Isso é um sonho de muitos. Quem sabe 144 pode ser 288 futuramente e assim por diante. O que a gente quer saber e quer ver é cada um que é o menos favorecido tenha a capacidade de ter um lar. E há muitos anos em nossa cidade não tem um governo que olha para o menos favorecido, Guilherme. Vejo o trabalho que você faz social, admiro muito o trabalho que você faz, ajudando aqueles que mais precisam. Né? E a gente vem aí reconhecendo cada papel de cada um no dia a dia. como é importante. Como essa casa de lei, todos os vereadores que presentes, não mediu esforço e não mede esforço para cada um de vocês que está aqui presente. Devo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Didé.
Estava aqui ouvindo atentamente os nossos colegas falando a respeito desse projeto, no qual eu sou um dos primeiros defensores da causa, né, que estava me recordando aqui no período de 2014 a 2016, no governo de João, eu como presidente dessa casa, nós reformamos 33 casas, né? E de lá para cá, nos últimos 8 anos, nada aconteceu a respeito disso. Quando tem uma reforma de casa, está aqui o Juliano, que sempre acompanha, através das pessoas, dos empresários, que faz, né, que dá a sua contribuição e faz, sendo que o poder público, ele tem condições de fazer e melhorar a vida de muita gente. Mas, infelizmente, nesse período todinho, nada foi feito. E hoje, a gente chega aqui esse projeto, eu quero deixar claro que a gente, né, deu uma corrida com esse projeto aqui, chegou para nós aqui, autorizando o prefeito a fazer a doação de 144 lotes para uma empresa, né, que está credenciada a fazer esse caso Minha Casa Minha Vida, agora em entidades. Os meninos estão falando aqui que são 144 casas, mas a gente tem que colocar uma interrogação. Por quê? Nós estamos autorizando o prefeito a fazer essa doação para uma empresa que vai fazer o chamamento, que ela vai estar credenciada a participar de uma disputa no Ministério da Cidade até no final do ano com outras cidades. Buriti só tinha uma cota do ano passado de 20 casas, está o Edivaldo aqui que ele sabe. Então a gente não pode criar essa especulação que vai se fazer 144 casas. Tem essa caminhada todinha ainda. Vai se credenciar o Ministério da Cidade, vai ver o que, que vai ser contemplado para Buritis, que pelo que a gente olha aí, não vai ser nada mais do que 40, 50 casas no ano, para o ano que vem. Mas essa empresa vai ter mais o outro ano de 2028 para tentar buscar novamente mais outras casas. Então, nós não podemos criar especulação aqui, de quem está nos ouvindo aqui, que o ano que vem já vai estar construindo 144 casas. Não, tem todo um processo a ser andado. O que depender da gente aqui, hoje, a gente está passando esse bastão para o prefeito, né, e os demais coordenadores, o pessoal que está à frente aí, do pessoal que está em busca da sua casa, está só passando um bastão para tentar se credenciar, se habilitar a receber, e tomara a Deus que seja muitas, né, não seja só o que a gente está pensando e que pode vir de 40, 50 casas, tomara que se fosse 100 ou 144, mas não é essa a realidade. O pessoal fica muito atento aí, que não é essa a realidade. Pode ser que, para o ano que vem, faça só 40, 50 casas. Mas já é o primeiro passo. Depois, certamente, junto com esse projeto, a prefeitura vai ter que se habilitar junto à Caixa Econômica, que deve ter seus critérios para fazer a infraestrutura, que eu acredito que não deva vir junto com as casas. E ainda tem a questão de critérios a ser sorteados. A Caixa, como é do governo federal, ela tem os critérios. Não quer dizer que quem está aqui hoje automaticamente vai estar apta a ganhar essas casas. Que tem todos os critérios a ser adequado. Primeiro a pessoa vai fazer uma inscrição na Secretaria de Ação Social. É por cota, se tiver 40 casas, certamente vai ser distribuído em 4 ou 5 cotas. E a pessoa que está habilitada àquela cota, ela vai disputar só dentro daquela cota, ela não disputa dentro das 40 casas. Então tudo isso tem que ser esclarecido para que não cause uma especulação no dia da manhã. Todo mundo está aqui, e as casas são 144, amanhã vai, o ano que vem vai construir 144 casas. Nada disso. Né? A gente tem que agir com a verdade, e eu acredito que quem está à frente do movimento está passando essas informações, que inclusive eu já tive uma conversa com o Jorge a respeito disso, e ele comunga com a mesma ideia, que é esse caminho que tem que ser percorrido, né? E vai ser desse jeito, mas dependendo da quantidade de casas para o ano que vem, sendo o segundo ano de governo, eu acredito que o governo vai estar mais assentado, mais acomodado, e que se possa arrumar outros meios também de estar fazendo casas, contemplando. O poder público hoje tem um poder aquisitivo muito bom. Assim como pode ter parceria com a casa aqui também, que tem uma sobra relevante. Então acho que não pode deixar de fazer. Que seja 40, que seja 60, que seja 80, é dar o primeiro passo e ter sempre a intenção de fazer o melhor para as pessoas que precisam. Hoje a gente tem uma demanda mais ou menos de 1.000 famílias precisando de casa. Aproximado. Ou mais de 1.000. Então, ou seja, mesmo que se fizesse a 144, talvez atingiria 10% dessa demanda. Então, a demanda é muito grande. E cada dia tem que se buscando mais. Eu acredito que tem mais terrenos para vir futuramente. Talvez o governo federal também abra mais caminhos para ter, para ser contemplado, os municípios serem mais contemplados com mais casas. Mas, infelizmente, a nossa realidade é essa. E a gente tem que andar com os pés no chão. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, quem esteve presente na semana passada, aqui nas reuniões de comissões, viu, presenciou o nosso empenho na aprovação desse projeto. Nós conseguimos enxergar um pequeno problema semana passada em relação ao projeto. Solicitamos o Poder Executivo que fizesse a correção e mandasse um substitutivo para essa casa. E foi feito. Então, na manhã de hoje, eu fui relator dessa matéria na Comissão de Legislação. Nós conseguimos sanar o problema, que era em relação ao direcionamento para uma empresa específica, estava já prevista no projeto. Vimos que era um problema que poderia anular, né, todo o processo e todo o trabalho já realizado até hoje. Solicitamos essa correção ao Poder Executivo, foi feito, e com o empenho de todos, hoje pela manhã, conseguimos sanar o vício e colocar o projeto em votação nas comissões, e passou por todas as comissões e foi aprovado. Todos viram o empenho de todos, os vereadores, essa casa, em aprovar esse projeto. Também o Poder Executivo Municipal, na pessoa do nosso prefeito, o empenho, né, e dedicação que estava no projeto de governo do nosso prefeito. Todos sabem da dificuldade que foi para que esse projeto chegasse a essa casa e estivesse apto para a votação. Foi um processo até chegar aqui. Foi discutido na Comissão de Legislação, hoje pela manhã, onde se demonstrou por que que demorou tanto a estar apto a votar esse projeto. Foi feito um projeto de loteamento ali no bairro Extrema, e posteriormente foi visto que teve que se fazer um desmembramento de lote por lote, abrir as matrículas no cartório de registro, de lote por lote. Por isso que demorou esse projeto a chegar aqui e está apto à votação hoje. Como foi falado pelos nossos colegas anteriormente, a administração passada ficou 16 anos no poder e não teve condição de colocar um projeto desse, de tamanha relevância, para apreciação a essa casa. E Rufino, nosso prefeito, com apenas 8 meses, já colocou para frente, já correu atrás de resolver esse problema, juntamente com vocês, que pressiona, que faz um papel importante também. E estamos aqui hoje aptos a votar um projeto de tamanha importância. Eu estou muito feliz de hoje participar junto com vocês de um feito, e dizer a vocês também que é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo que precisa ser ultrapassado, mas que não fique por aqui. Nós, juntamente com a Prefeitura, essa casa que eu digo, juntamente com a Prefeitura, iremos correr atrás dos recursos necessários junto ao Ministério responsável pelo programa Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo federal. Estaremos juntos nessa caminhada e vocês podem ter certeza que iremos chegar ao final do governo Rufino
com as 144 casas construídas, se Deus quiser. Quero dizer a vocês que nosso gabinete está aberto. Qualquer demanda que tiverem, podem nos procurar e estamos juntos na batalha por esse projeto tão importante para sanear uma parte da demanda, como o vereador Carlos Fernando colocou, que está em torno de 1.000 residências. Esse projeto vai contemplar 144 residências, então é apenas uma parte da demanda. Estaremos juntos nesse projeto e, se Deus quiser, venceremos e conseguiremos, juntos aos deputados, junto ao governo federal, os recursos necessários para a construção dessas 144 casas. É isso. Eu devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, o vereador Gildo.
Não poderia também deixar de parabenizar o nosso secretário de Fazenda, que passou noite debruçado esse projeto, para que ele estivesse maduro para estar aqui em votação, doutor Marcelo. Obrigado pelo empenho, viu? O que eu quero deixar para a população, na verdade, que eu estarei sempre à inteira disposição para defender as matérias, que sejam matérias de realidade, matéria séria, que vai trazer qualidade para o município, no especial, moradia popular. Conte sempre com esse vereador, nós estaremos sempre à disposição para defender o que for de melhor para a população buritizense. Muito obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arley Prisco.
Quero parabenizar aqui a administração, em nome do Rufino Clóvis Falador e a vice, Nilvia Prisco. Como o Didé falou aqui, a explanação dele foi perfeita, né? Muitas pessoas, quando a gente fala que vão ser 140 casas, todo mundo já fica eufórico, né? Então, essa explanação, Didé, foi em boa hora, boa colocação, né? Para as pessoas estar cientes, para no dia de amanhã não falar, ah, prometeu 140 casas e não entregou, entregou só 20, 30. Então, sim, está de parabéns, né? Eu acho que é um passo que foi dado, né? E vão vir muitos outros aí, que nós vereadores que estamos aqui, todos, né, aprovaram de forma unânime aí, porque vocês são merecedores, e um passo de cada vez. Estou aqui à disposição também, porque precisar, o gabinete está de portas abertas aí, e como fiscal do povo também, a gente tem que acompanhar isso de perto, né? Acredito que quando eu vejo aqui, leio algumas palavras aqui, população mais vulnerável, né? Essa parte nós, vereadores, temos que acompanhar de perto, né? Para ver se de fato são pessoas que realmente necessitam, né? A gente tem que acompanhar de perto aí, vocês que estão à frente aí, né? Edvaldo, Jorge aí, né? Ver se de fato essas casas vão chegar nas pessoas que realmente precisam. E eu, como fiscal do povo, vou estar acompanhando isso de perto, né? Porque já apareceram várias denúncias de pessoas que têm mais de um lote, e assim, só que a gente nunca foi atrás para saber a realidade. Então, esse projeto eu acho importante, essas casas têm que chegar de fato nas pessoas que realmente têm a necessidade. E estaremos acompanhando isso aí de perto. Devolvo a palavra, presidente, muito obrigado.
Senhoras e senhores, colegas vereadores, hoje, nesta noite de grande importância para a nossa cidade, mesmo não tendo direito de voto como presidente desta casa, eu não poderia deixar de expressar também a minha opinião. Faço isso não apenas como presidente da Câmara, mas como vereadora que sempre defendeu essa pauta com coragem, como cidadã, como mulher, como mãe e como esposa que conhece de perto a realidade de tantas outras mulheres buritizenses. Estamos votando hoje o projeto de lei de número 35 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar um terreno urbano do município para a construção de moradias populares vinculadas ao programa Minha Casa, Minha Vida, Entidade. Este não é apenas um projeto técnico, é um projeto humano, social e histórico. É sobre vidas, dignidade e sonhos que há anos, gente, estão sendo adiados. Falo aqui representando tantas mulheres e mães que me procuram diariamente. Mães que trabalham em jornada dupla ou tripla, que cuidam da casa, dos filhos e ainda enfrentam a luta diária para colocar comida na mesa e pagar aluguel muitas vezes em casas precárias, inseguras e indignas. Hoje, ao votarmos este projeto, estamos dando o primeiro passo para tirar do papel um sonho antigo e necessário. O último projeto, como falado pelos meus colegas, habitacional, aprovado nessa casa, foi há 12 anos atrás, ainda na gestão do ex-prefeito João do Caixão, beneficiando 120 famílias do bairro Extrema. E de lá para cá, nada mais se fez. 12 anos de espera. Mas agora, em apenas, como falado pelos colegas, 9 meses de gestão, o atual prefeito Rufino, a quem faço questão de parabenizar pelo comprometimento, pelo trabalho incansável, envia a esta casa um projeto sério, estruturado, voltado para as famílias com renda de até R$ 2.640,00, ou seja, para quem mais precisa. Com a aprovação desta lei, o município estará autorizado a doar uma área registrada em cartório no bairro Extrema 2, que contém 144 lotes. Como falado também pelo vereador Didé, é fundamental esclarecer à população que esta é apenas a primeira etapa. Após a aprovação pelos vereadores e a sanção do prefeito, o projeto será encaminhado ao Ministério das Cidades, que decidirá se Buriti será contemplada pelo governo federal. Ou seja, a Câmara Municipal, o Executivo e o Movimento de Luta por Moradia estarão fazendo a sua parte, mas a aprovação final depende do governo federal. Se a nossa cidade for contemplada, só então saberemos o número de casas que serão construídas. Mas o que importa neste momento é que todos nós estamos unidos pela mesma causa: dar às famílias mais vulneráveis o direito à moradia digna. Aqueles que acompanham a minha trajetória, Julierme, sabe o quanto eu lutei por essa pauta. Este projeto é fruto de muita resistência, de muitos embates e, sim, também muita dor. Quando enfrentamos aqui, Geudo, neste plenário, o ex-prefeito que primeiramente queria instalar um lixão no terreno do campo de avião, um absurdo inaceitável, e depois tentou vender aquela mesma área a um fazendeiro por um preço de bagatela, o que foi uma verdadeira vergonha para o nosso município. E eu, como meus colegas, fomos à luta. Fui duramente, Julierme, ofendida, xingada, desrespeitada neste plenário, com palavras que nenhuma mulher deveria ouvir, especialmente de um homem que exercia um cargo público. Mas mesmo diante dos ataques, eu nunca me calei. Junto ao movimento de luta por moradia, apresentamos um cadastro real do déficit habitacional de Buritis e exigimos que aquela área fosse destinada a quem realmente precisava, as famílias, a vocês que sonham com uma casa, com segurança e também com dignidade. E nós, Julierme, nós vencemos. Hoje, esta área está sendo oficialmente proposta para doação. Por isso, eu repito com muita firmeza, mesmo seu poder de voto, eu não poderia me omitir de falar. Este projeto representa esperança, representa justiça social e o início de uma nova história para Buritis. E parabenizo, sim, o prefeito Rufino pela sua sensibilidade, pelo seu compromisso com as famílias carentes e por estar focado, Edivaldo, não apenas neste projeto, mas em outras parcerias com os nossos deputados para outros projetos serem desenvolvidos de forma habitacional no nosso município. Eu parabenizo a todos os meus colegas vereadores por estarem aqui nessa noite histórica, dando um passo fundamental, e parabenizo principalmente a vocês, o povo de Buritis, que nunca desistiram de lutar pelos vossos sonhos. E continue contando, gente, com o apoio desta vereadora nessa causa tão importante e deste parlamento. Antes de passar... Obrigada. Antes de passar para a votação, eu quero consultar o plenário, na pessoa dos meus colegas vereadores, sobre a quebra do interstício, se todos estão de acordo, para votarmos as duas votações em uma votação só.
De acordo, presidente.
De acordo, presidente.
De acordo, presidente.
De acordo, presidente.
De acordo.
De acordo, presidente.
Então, vamos lá. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Nesse momento, eu passo a presidência ao vice-presidente, vereador Robertinho, para que ele presida a discussão e votação de matéria da minha autoria.
Única discussão e votação do projeto de lei número 036 de 2025, que reconhece de utilidade pública a Associação Monte Moriá Fazenda Terapêutica, de autoria da vereadora Vaninha. Está aberto o prazo para a discussão da matéria.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhoras e senhores, é com profunda responsabilidade e plena consciência do impacto social dessa matéria que me dirijo aos senhores vereadores e à sociedade de Buritis para defender este projeto, tendo em vista se tratar de um reconhecimento institucional, social e humano a uma associação que tem realizado um trabalho silencioso, árduo e transformador na vida de inúmeras pessoas e diversas famílias, especialmente no que tange às questões sociais do nosso município. Conforme os documentos apresentados aos vereadores nesta manhã, a Associação Monte Moriá é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em abril de 2021, com sede a ser construída na rodovia MG-400, quilômetro 13, Fazenda Pernambuco. Tem como presidente o senhor Juarez Cerqueira Ornelas, contando com a participação ativa de membros da Igreja Batista Celular. Em seu estatuto social, a associação descreve como finalidade a promoção da assistência social, da cultura, da educação, entre outras ações de interesse público. Mas o que verdadeiramente nos move neste reconhecimento é o seu trabalho direcionado à recuperação de pessoas em situação de dependência química. O objetivo do reconhecimento da utilidade pública não é apenas formal, vai além. Trata-se de contribuir efetivamente com o projeto da Fazenda Terapêutica, reconhecendo o local como um refúgio para aqueles que enfrentam o desafio da dependência química, oferecendo tratamento, acolhimento, oferecendo fé, dignidade e, acima de tudo, a possibilidade real de recomeçar. Em tempos de tantos desafios sociais, onde milhares de famílias sofrem em silêncio os efeitos devastadores das drogas e da exclusão, a existência de uma entidade como a Associação Monte Moriá é um sopro, Wildney, de esperança. Ali trabalha-se não só a recuperação física, mas também a cura emocional, espiritual e a reconexão com a família e com a vida. A aprovação deste projeto permitirá que a associação possa firmar convênios, buscar, Fernando, parcerias, receber apoio público e privado, fortalecendo ainda mais a sua estrutura e ampliando o seu alcance. É uma forma legítima de valorizarmos um trabalho que já vem sendo feito com muita seriedade e amor pelas pessoas. Portanto, ao apresentar este projeto, não estou apenas contribuindo um dever do legislativo. Estou cumprindo, Wildner, com um dever moral, cristão e social em nome daqueles que clamam por socorro e que muitas vezes não encontram portas abertas. Dessa forma, eu peço aos meus colegas vereadores o apoio. Sei que já foi aprovado nas comissões, mas eu peço neste plenário o apoio dos colegas vereadores, o apoio, o voto favorável a este projeto de lei 36 de 2025. E à população de Buritis, eu peço que continuem acompanhando, apoiando e valorizando ações que promovam a vida, a inclusão e a dignidade humana. Essas são as nossas considerações, presidente. Devolvo a palavra.
Nossa, presidente.
Com a palavra o professor Alencar Apolinário.
Bom, esse projeto é um projeto muito importante. Eu observo que nossa cidade precisa bastante de um projeto relacionado à fazenda terapêutica, que nossa cidade já teve esse trabalho realizado há uns anos anteriores, no mês de 2012, se não me engano, né? Na gestão do ex-prefeito João do Caixão. E posteriormente findou, não sei os motivos, que chegou a findar o projeto, onde eu vejo que muitas pessoas hoje sequer fazer o tratamento de necessidades químicas, às vezes tem que ir para cidades de fora, né? Brasília, Goiânia, fazer o tratamento, quem é dependente químico. E a grande importância desse projeto é porque muitas vezes eu tenho acompanhado o doutor Vinícius em suas palestras, aconselhando os jovens do uso de drogas, do uso ilícito. Então, aconselhando para que os jovens não entrem nesse caminho. Participei de várias, não foi só uma, foi várias palestras dele em escola, que vem fazendo há muitos anos. E isso é importante, né, o conscientizamento, a questão do trabalho feito ali pela comunidade ali. Bom, então eu estou totalmente a favor desse projeto. Devolvo sua palavra, presidente.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador doutor Fernando.
Senhor presidente, também não poderia deixar passar despercebido aqui uma matéria de relevância que a vereadora Vânia traz para nós nesta noite. Já foi exaustivamente esclarecido, vereadora Vânia, nas comissões. Esteve presente aí o Juarez, nosso conhecido de longa data, esteve ali o Wildney e vários outros participantes para esclarecer todas as dúvidas inerentes. Então, quero parabenizar aqui a matéria que reconhece de utilidade pública a Associação Monte Moriá, e só fazer aqui uma brincadeira, que é a sigla é AMM, não é Associação dos Municípios Mineiros, é Associação Monte Moriá. Então, é um nome forte. Agora, veja só, por detrás, Madalena, da associação, o projeto, a ideia, os ideais praticados aí pelos membros da Igreja Batista, conhecida aqui como Igreja Batista Celular, da qual o nosso amigo Julierme Jonathan faz parte, é importantíssimo. Primeiro, porque já desempenha um papel, que é o papel de abraçar a pessoa viciada em drogas, que é o papel de abraçar a pessoa viciada em álcool, de levá-lo para uma denominação e mostrar para ele os ensinamentos de Jesus Cristo, que são os maiores ensinamentos de toda a história. E eu li com muita atenção o projeto, vereadora Vani, o estatuto deles, lá na finalidade, ele inicia dizendo o seguinte, que é a finalidade da associação a prática da caridade cristã. Caridade é igual amor. E Paulo, que é um grande entusiasta do amor e um dos maiores pregadores do Evangelho, ele fala que se você tiver um carro, uma casa, se você até falar a língua de anjos, se não tiver amor, nada disso vale. Paulo segue ali, Wilde, ensinamentos lá de Jesus Cristo dizendo, ide. Então o ide é exatamente o que os membros da Igreja Batista e aqui os representantes da associação do Monte Moriá estão fazendo. Eles estão arregaçando as mangas para poder construir ali um local de repouso para poder curar as pessoas de algo que nós não conseguimos curar com a medicação. Você tem que ter tempo, você tem que ter uma dialética dia a dia ali, você tem que tratar, usar de uma psicologia para tratar aquelas pessoas e você tem que ter a paciência. Acima de tudo, quero dizer aos senhores e senhora vereadora, que para as pessoas viciadas, o maior tratamento é o tratamento da alma. Esse é o tratamento mais difícil que tem. E é essa missão que os membros da associação estão dispostos a fazer. Já me disseram que iniciaram, vereadora Vânia, com criação de peixes, eles querem fazer ali alojamento, querem fazer uma forma de que a pessoa vá para lá e permaneça ali, até para esquecer as más companhias, que muitas vezes contaminam o ser humano, são as más companhias, e ele possa sair dali uma pessoa tratada, e quiçá convertida ao Evangelho de Jesus Cristo. Lembrando que foi questionado para eles ali que a associação, ela se move independente de credo. Então, ela vai receber ali o umbandista, o doutor Marcelo ainda falou isso, minha memória é excelente para lembrar essas coisas. Ela vai receber ali todo tipo de pessoa que tenha qualquer religião. Não haverá discriminação, foi o que disse. Então, eu quero parabenizar todos os membros da Igreja Batista, quero parabenizar pela coragem, pela força, pela hombridade, a ação de vocês, ela me inspira a votar favorável a essa matéria, me inspira a registrar aqui meus parabéns à vereadora Vânia, que não mediu esforços para trazer aos pares o reconhecimento da utilidade pública, para que eles possam conseguir recurso financeiro para construir, que é um sonho que não é só de uma pessoa, é o sonho de toda uma comunidade e que atinge todos nós. Ora, eu tenho um sonho que em Buritis tenha exatamente uma fazenda terapêutica, se assim queiram nomear, que realmente ajude a curar uma pessoa. E como já dito, repito novamente, não é uma cura de uma doença física, vereador Gildo. É de uma doença da alma. É aquela que às vezes a pessoa quer se libertar do vício e não consegue. O nosso amigo ali, o Wildin, que é escrivão de polícia, escrivão de carreira, assim como eu, a gente trabalha o tempo todo. Às vezes prende ali uma pessoa e aquela pessoa, ela volta pelo mesmo delito. Então, assim, situações, vereadora Vânia, que precisa ser tratado lá no profundo da alma. E só pessoas com destemidas, igual os que estão aqui representando a Associação Moriá, é que tem coragem de fazer. Então, eu quero dizer,
Fernando,
que...
me permite só uma...
Pois não, vereadora.
Estou parabenizando aí a associação, também estava aqui me recordando, que vai ser uma grande economia aos cofres públicos do município. O município, pelo levantamento que eu estava fazendo, ele gasta em torno de 50 a 80 mil mês levando pessoas dependentes químicos para outros municípios para tratamento. E nós vamos ter, né, a partir do momento que essa associação for aprovada aqui, né, que receber recursos e tiver a sua sede própria construída e iniciar os seus trabalhos, será de grande importância para o município essa economia. Então, mais uma vez, parabéns a vocês por essa iniciativa. Somente esse adendo. Muito obrigado.
Com vontade, presidente. E assim que for aprovado, nós conseguimos, e eu quero fazer já um compromisso público, nós podemos alocar emendas aqui do nosso parlamento para poder ajudar a associação. Existem em Buritis dezenas de igrejas que às vezes ficam ali esperando que o maná caia do céu. Isso não mais se existe. Você tem que correr atrás. Então, quando pessoas arregaçam as mangas e se unem para fazer, e aqui eu interpreto de forma literal como um cumprimento do ID que Jesus Cristo fala lá em Marcos 16 e 15,
Eu estou a parabenizar e seguir. Seguir junto com Vossa Excelência e junto com toda a equipe. Então, tenho certeza que assim que for aprovado e passados os trâmites legais, eu tenho também pretensão de ajudar financeiramente com as emendas, que cada vereador tem as suas emendas, para que vocês possam construir a estrutura física, para que vocês possam recepcionar calorosamente os drogados, os viciados, aquelas pessoas que estão ali com a alma aflita e que precisam de uma libertação. Ademais, e já para finalizar, eu já ouvi desde a minha infância que uma alma vale muito mais que o mundo inteiro perdido. Então, estão de parabéns aqui, mais uma vez, toda essa equipe. Obrigado, vereador.
Pela ordem, presidente.
Uma palavra, o vereador Didé.
Presidente, eu fui nomeado relator dessa matéria, onde que o relator ele analisa a questão da documentação, né, o que está apto a ser votado, a utilidade pública, e os requisitos a ser cobrado, que eu já fui questionado por isso, é a questão de estar em funcionamento de ata 1 ano, 6 meses de registro e o atestado de funcionamento. Né? Já tem, hoje de pela manhã, o atestado não estava, mas já está junto ao projeto. E aproveitando a oportunidade, eu quero responder a essa reivindicação, e eu acredito que vai vir outras, né? Porque já teve outros questionamentos aqui atrás, através da questão de utilidade pública. Mas eu quero dizer o seguinte: esse atestado de funcionamento, as pessoas já funcionam hoje, já tá andando em acolhimento, em acompanhamento, né? Então já é um trabalho sendo feito. Todo em volta. E para mim o que mais vale nessa questão é a evangelização. O ser humano precisa ser evangelizado para a gente viver nossa cidade melhor. E tem as pessoas que dependem desse acolhimento na hora mais difícil, né, de sua vida, aí, no momento difícil, ele precisa desse acolhimento. E isso a associação já demonstrou que ela faz esse trabalho, que é o mais importante. A questão de estrutura, não tem nenhum interno. Isso é um detalhe que vai ser buscado no futuro. Né? Hoje está pedindo aqui a questão de ser votada da utilidade pública para buscar recursos, fazer um local próprio para receber essas pessoas. A gente sabe que não é fácil, dinheiro não cai do céu. Né? É muito difícil você ter uma sede própria. Para você fazer esse acolhimento, para você fazer esse trabalho, dar continuidade, de ter esses internos. Então, tem sim que provar essa lei de utilidade pública para que possa estar buscando recursos públicos. Né? O vereador já citou que ele está disposto a ajudar com emenda, assim como a prefeitura também pode ajudar, pode buscar através de deputados. As portas vão se abrindo. E o primeiro passo é o quê? Utilidade pública. Então, não tem um porquê de nós aqui, vereadores, que está aptos a votar essa matéria, criar como empecilho. Né? Eu estou falando isso aqui porque eu fui questionado. E a gente tem coisas no passado aí que fomos questionados através disso, da questão de utilidade pública. Então, eu já estou dando a resposta. Porque é uma associação que ela já está em andamento, que ela já está fazendo esse trabalho social de acolhimento. A questão de internos é futuro. E se Deus quiser, a associação vai continuar trabalhando, vereador, e vai conquistar seu espaço.
Um adendo também, por favor. Sim. Foi muito bem lembrado o vereador Didé. Nós temos até uma pessoa neste plenário, que foi uma pessoa que me questionou nas redes sociais de uma outra associação, que nós aprovamos aqui Amor ao Próximo, porque não tinha sede. Era cedido um espaço para pequenas reuniões, por ela ainda não ter sede, na igreja, sim, do pastor Gracindo, no número 1298. Eu fui muito questionado porque a associação não tinha sede. Então, essa associação aqui hoje, ela também não tem sede, mas quando a gente aprova o projeto de utilidade pública municipal, a partir desse momento, a associação irá buscar recursos para se construir uma sede. Então, foi muito bem lembrado, eu te agradeço por essa recordação que veio aqui agora, porque eu fui muito criticada por isso, como se eu estivesse colocando um projeto aqui e estivesse fazendo algo de errado. E o projeto aqui hoje é semelhante. No outro momento foi a Associação Amor ao Próximo, Kleber. E hoje é a Associação Monte Moriá, ao qual eu parabenizo mais uma vez a toda a iniciativa de vocês, nossos irmãos da Igreja Batista Celular. Meu muito obrigado, vereador Didé, por essa parte.
Por nada, vereador. Então, só concluindo, eu acredito muito que vai conseguir, né, arrecadar recursos, que vai fazer sua sede própria e que vai contribuir muito, né, com a sociedade de Buritis, ajudando quem mais precisa, né, fazendo caridade, fazendo acolhimento, fazendo evangelização das pessoas que precisam. Então, eu quero parabenizar pelo trabalho e que Deus abençoe, que continue trabalhando e que dê tudo certo. Né. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Geudo da Marinha.
Presidente, vereador Vânia, não poderia deixar de começar a minha fala parabenizando pela Vossa Excelência ter sido escolhida para apresentar um projeto de tamanha importância quanto esse, viu, Wilton? Seu Juarez, doutor Vinícius, vocês não sabem o tamanho da relevância desse projeto. Quem sabe o tamanho desse projeto, a relevância desse projeto, vereador Vânia, quem tem hoje uma pessoa que passa uma dificuldade dentro da família. Tá? Então, eu sei o quanto a importância que esse projeto dentro do nosso município hoje. Quantas pessoas vocês vão salvar, trazer ele para o mundo da realidade através desse trabalho que vocês vão fazer? Tá? Então, levo o meu abraço, o meu carinho para todos fundadores dessa associação. Conte com esse vereador no que for necessário, tiver no meu alcance. A minha emenda impositiva já tem direção para ajudar vocês também. Conte comigo. E buscaremos muitas emendas, tanto federal como estadual, para estar defendendo essa causa junto com vocês. Tamanha importância que é ela hoje. Resgatar as pessoas das dificuldades. É como o vereador Fernando falou. Buscar uma pessoa dessa hoje, o que ela precisa, na verdade, é a palavra de Deus. É quem sabe realmente lidar com essas pessoas. E eu estarei sempre à inteira disposição de todos vocês. Presidente, devolvo a palavra. E parabéns, vereador Vânia, mais uma vez.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Arle Prisco.
Boa noite a todos, mais uma vez. Reconhecimento de utilidade pública. O Wildney já tinha me ligado, né? O doutor Vinícius aí. Seja bem-vindo aqui, a mãe do doutor Vinícius, da Arquinha. Uma mãe que criou seu filho bem criado. Uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, né, na faculdade aí, fazendo o curso de Direito. Um menino jovem, tem todo um futuro pela frente. E quando se fala de utilidade pública, meus parabéns, vereadora Vânia, por essa iniciativa. Eu acho que o Wildney aqui, junto com o doutor Fernando e alguns advogados que estão aqui, já tive o prazer de trabalhar com o Wildney na delegacia, nós sabemos o quanto de pessoas que tem em nossa cidade que precisa desse apoio. Nós sabemos de fato, o Wildney, mais do que ninguém, que todo dia lidar com essa situação de menores infratores, né, que conheceram a droga muito jovem e estão perdidos. Então, sim, eu falo com propriedade que eu tenho alguns amigos aqui hoje em Buritis, não vou falar o nome, né, para não expor, mas são pessoas que de fato precisam muito, 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 né, desse apoio para tentar sair das drogas. Pouco tempo me procurou, sempre que procura é para pedir dinheiro, é triste, né, mas quando ele chegou em mim, tive o discernimento de falar algumas verdades para ele, né, porque eu acredito que com a mentira você não vai ajudar essas pessoas. Por mais difícil, né, que você sabe que é um amigo seu e que realmente ele está perdido há muitos anos, já começou ali na maconha, foi para cocaína e hoje está no crack. Eu falei com ele, foi difícil falar essas palavras para ele, mas eu falei, nunca mais me procure, a não ser que seja para um tratamento. Aí você pode bater na minha porta. Eu te internarei aonde for preciso. Ele ainda me perguntou, aonde você vai me levar? Eu falei, não importa. Depende de você se você quer sair dessa vida ou não. Então, assim, parabenizar vocês, né, por essa iniciativa. Acredito que, tendo uma casa aqui perto de nós, né, talvez algumas pessoas se sentem mais confiantes de fazer esse tratamento aqui, que não é fácil, né? Eu acredito que vocês já estão há bom tempo aí pensando de que forma vai tratar essas pessoas que estão lá, porque não é fácil. Já tivemos N pessoas que foram, ficaram 6, 7, 8, 9 meses e voltaram, e menos de 2 semanas já estava perdido novamente. Então, assim, é um trabalho árduo, um trabalho de ao longo do tempo, né? Então eu acredito que vocês estão preparados para isso. Então, parabéns mais uma vez, que é isso que faz um cidadão de bem, de fato, ajudar o município. É com essas atitudes que o Buritis pode andar ainda mais. Pessoas como vocês, que vão se dedicar do seu tempo, né, para ajudar essas pessoas. É isso que pessoas de bem fazem, cidadão de bem fazem. Então, está aqui, deixo aqui meu apoio a vocês. Minha porta vai estar sempre aberta, porque eu sei que não é fácil lidar com essa situação. Devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado.
Dessa forma, vou colocar a matéria em votação. Votação nominal. Maioria de 2/3. Como vota o vereador Branguinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Alencar Apolinário?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Dr. Fernando?
Favorável.
Como vota o vereador Danilão?
Favorável.
Como vota o vereador Geudo da Mariquita?
Sou favorável, presidente.
Como vota o vereador Arley Prisco?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Didé?
Favorável.
Como vota a vereadora Vaninha?
Favorável.
O vereador Robertinho vota favorável. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Nesse momento, devolvo a presidência dessa casa, a vereadora Vaninha.
Item 3. Única votação do requerimento 19 de 2025, que requer do Poder Executivo, por intermédio da Secretaria Municipal de Obra, as informações que menciona relativas ao loteamento Eldorado 2, de autoria do vereador Geudo Alves Ferreira. Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem e os que discordarem e os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Item 4. Única discussão e votação da indicação 72/2025 sugere ao Poder Executivo que realize limpeza geral na Praça 7 de Setembro, no bairro Canaã, de autoria do vereador Robertinho. Está aberto o prazo para discussão da matéria.
Presidente, essa matéria já foi amplamente discutida, né, na semana passada, então acho que ela está apta já para votação e dispensa discussão. Devolvo a palavra.
Vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Agora vamos passar para a segunda discussão e votação do projeto de lei de número 35 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a doar terreno urbano de propriedade do município de Buritis para a construção de habitações populares vinculadas ao programa Minha Casa Minha Vida, entidade, mediante chamamento público e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da matéria, a matéria já foi amplamente discutida, vou colocar a matéria em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem, os que concordarem permaneçam como estão. Matéria aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Terceira parte agora da nossa reunião. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Presidente,
com a palavra o vereador professor Branquinho.
Presidente, mais uma vez eu cumprimento Vossa Excelência, estendo os meus cumprimentos aos colegas vereadores, cumprimentando também todas as pessoas aqui presentes, cumprimentando mais uma vez também o povo de Buritis, nos seus lares, nos ouvindo e também nos vendo. Cumprimentar também especialmente o povo lá do distrito de São Pedro do Passa Três, meus conterrâneos que estão lá também nos ouvindo e nos vendo nesse momento. Dizer que eu recebi algumas cobranças aqui e eu fiz uma fala no início sobre a questão do reajuste das diárias dos motoristas aqui em Buritis. E eu vou fazer alguma correção, mas continuar cobrando, mas fazer uma correção da minha fala. Para Patos de Minas, a diária é de R$ 100,00. Para Goiânia também, R$ 100,00. Quase 1.000 km ida e volta. Então, R$ 100,00
é muito pouco, né, para essa viagem longa, ida e volta, né? E a gente espera que o governo possa reajustar essas diárias também. Outra coisa também, além do reajuste das diárias, está pendente também o reajuste do GDI, né, que é a gratificação de dedicação de tempo integral, né? Então fica aqui as nossas cobranças, as nossas reivindicações referente aos motoristas. Para Brasília, R$ 94,00, para Unaí, R$ 77,00, para Paracatu, também R$ 77,00, então é muito pouco. Então nós esperamos que o governo possa rever e fazer o reajuste das diárias
Vereador, dos motoristas. Pois não consegue só um espaço, hein?
Pois não, vereador José.
Para não precisar de pedir a palavra, e eu quero aqui comungar com as suas palavras a respeito dessa questão da diária dos motoristas, né? Que é uma reivindicação já antiga, e isso eu sempre tenho cobrado, e a gente tendo contato com eles também no dia a dia, a gente vê a necessidade que tem de ser reajustado esses valores. Está muito pouco, muito pouco. A demanda do município hoje ela é outra. Antes ia aqui muito a Unaí, Brasília, hoje é Patos, Belo Horizonte, né? Vários outros lugares mais distantes. Então que eles possam estar revendo essa questão, né, das diárias dos motoristas, logo, né? Não ficar se deixando se estender por muito tempo. Que possa estar olhando, né, com mais sensibilidade essa questão. Obrigado aí pelo espaço.
Exatamente, vereador. Continuando aqui também, então, reafirmando aí essas cobranças dos motoristas, se faz extremamente necessário essas correções, esse reajuste das diárias dos motoristas. Cobrar também aqui, recebi uma mensagem também no meu WhatsApp, a poda das árvores na Avenida Paraná, a extensão dos postes também, de um lado e do outro da Avenida Paraná, aqui em Buritis, podar, mas não sei, podar, né? não é cortar as árvores, não, podar, né? Cobrar também iluminação na Vila do Bias Fortes, vem cobrando, melhorar a iluminação na Vila do Bias Fortes aqui em Buritis, tanto de um lado quanto do outro, colocar tudo em LED, é uma escuridão a Vila do Bias Fortes aqui em Buritis. Cobrar também um pedido do Marcos Henrique, né, dando voz a um caminhoneiro, eu acho que é caminhoneiro, dei carona para ele outro dia lá de Formosa, até assim próximo aí da região onde ele desceu lá. O Marcos Henrique, ele cobra os reparos na ponte do Pinduca, vicinal Serra Bonita, Fazenda Querência. Falou que é um medo tremendo passar por essa ponte. E segundo, não sei falar o nome dele, mas acho que não há problema em falar o nome dele. Segundo ele, é um compromisso do governo, foi um compromisso de campanha, melhorar. Até mandou fotos para mim dessa ponte do Pinduca. Realmente a ponte dá medo. A pessoa passar numa ponte daquela com caminhão carregado, realmente o negócio é complicado. Então fica aqui, Rufino, as nossas cobranças, dando voz ao pessoal lá que passa nessa ponte vicinal lá do Pinduca, né? Vicinal Serra Bonita, Fazenda Querência. Cobrar também, aqui é uma cobrança importantíssima. Essa cobrança, ela vai para o prefeito Rufino e também o secretário responsável, cobrar melhorias, na verdade, na escolinha municipal, lá no distrito de São Pedro Passa Três. A escolinha, ela já existe, o terreno já existe. Agora o que acontece? Tem que fazer uma reforma e uma ampliação da escolinha municipal. Não existe, eu não vejo, Serra Bonita tem escola estadual, tem escola municipal, as outras comunidades têm escola estadual, tem escola municipal. Lá no distrito de São Pedro Passa Três, os alunos são todos dentro da creche. Né? Aluno do primeiro ao quinto ano, junto com os meninos da creche. A creche não tem mais condições de manter a estrutura física para manter esses alunos lá. É preciso ampliar a antiga escolinha ao lado da escola São Domingos, fazer ampliação para dar mais qualidade para recepcionar os nossos alunos do distrito de São Pedro Passa Três. Então, Rufino, essa é uma cobrança que Vossa Excelência já sabe, que eu já falei isso nos bastidores muitas e muitas vezes, que é um desejo nosso, um objetivo nosso, a ampliação dessa escolinha municipal, porque nós temos, isso é qualidade no ensino, isso é mais tranquilidade, mais comodidade. É preciso fazer isso lá no distrito de São Pedro Passa Três, ainda mais no ano que vem, que vai ter o sexto ano. Então não tem condições, a creche não tem condições reais de manter os alunos lá. E outra coisa, fiquei sabendo que o Estado, eu não sei quem foi lá, que proibiu a escola estadual é ceder salas lá para atender os alunos do município. Então, resumindo, o município tem que tomar as providências e ampliar a escolinha, reformar e ampliar. Lá precisa construir umas 4 salas, que já existem umas 3 lá, que eu acho que consegue, 3 ou 4 consegue reformar, e daí a ampliação. O terreno já é da prefeitura, a estrutura já é da prefeitura, já está tudo murado, então é ampliar para atender melhor os nossos alunos da escola municipal lá no distrito de São Pedro, que estão na creche. Estão todo mundo lá dentro da creche, né? E daí as crianças pequeninas têm dificuldade para descansar, para dormir, porque está todo mundo misturado lá, não há espaço suficiente. Então, se faz extremamente necessário. Estou cobrando aqui porque é necessário cobrar. As pessoas me pediram para falar aqui, não é falar pessoalmente só não, falar aqui. Então, por isso que eu estou dizendo, Rufino sabe da nossa luta, sabe do nosso desejo, sabe da nossa vontade de aumentar, de ampliar a escolinha municipal lá no distrito de São Pedro do Passa 3. Dando uma olhada, gente, mais algumas cobranças que eu tenho que fazer. Já fiz a correção nessas falas que eu falei das diárias. Aqui, uma moradora mandou uma mensagem para mim aqui no meu WhatsApp também. Ela disse que a estrada indo para Extrema tem tanto quebra-mola, mas tanto quebra-mola, que está insuportável, a situação está insuportável. Segundo ela, o carro quebra toda vez que passa por esses quebra-mola, 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 quebra-mola. Então, resumindo, ela está pedindo, dizendo que é muito polêmico, que o negócio é complicado, pedindo que o governo tome as providências, que elimine alguns desses quebra-molas lá. Até porque realmente o negócio está complicadíssimo. Segundo ela, mora pertinho da ponte lá. E está tendo problema porque está cada dia mais fazendo mais quebra-mola e mais quebra-mola. Na estrada, indo para Extrema. Hoje ela mandou umas três mensagens, mandou mensagem anteriormente, mandou hoje de novo, lembrando, pelo amor de Deus, fala sobre isso. Findando aqui minhas palavras, cobrar da secretária de saúde mais uma vez, o sensor freestyle livre. Eu vou cobrar até isso acontecer aqui em Buritis. Recebi muitas mensagens aqui hoje, assim como nós abraçamos a causa da fibromialgia, nós estamos abraçando essa causa também da diabetes tipo 1. Então, o sensor é comodidade, o sensor é tranquilidade, o sensor é mais qualidade de vida. O diabético já sofre um absurdo, né? E aí ficar perfurando o dedo o tempo inteiro. O sensor você coloca aqui, são 14 dias cada sensor. Então, um mês você usa dois sensores. Isso já está sendo implantado em vários lugares de Buritis. E nós vamos cobrar até se tornar realidade aqui na cidade, ou em Buritis não, na rede, nas cidades vizinhas da Buritis. Nós vamos cobrar até se tornar realidade aqui em Buritis. Tem várias pessoas do grupo que abraçaram essa causa, o Branquinho também abraçou isso aqui, nós vamos cobrar personalidade. E olha que eu sou persistente, viu? Uma das principais características minha é persistência. A persistência faz aquilo que parece impossível se tornar realidade. Vou cobrar personalidade e eu aguardo um posicionamento da secretária de saúde, da Franciele, para a implantação do sensor aqui em Buritis. Porque eu tenho certeza que tem plenas condições de se tornar realidade. Findando aqui, recebi uma mensagem também no meu WhatsApp agora também, para cobrar a homologação e a nomeação do concurso da Guarda Municipal aqui em Buritis. Eu venho cobrando também desde o início, eu entendo as dificuldades. Nós entendemos que falta estrutura, falta isso, falta aquilo, mas o concurso aconteceu. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a guarda pode fazer um trabalho de policiamento ostensivo, que a guarda pode policiar igual os policiais fazem. E aproveitando, outro dia eu ia falar e não falei. Eu quero mandar um alô especial, um abraço especial a todos os policiais que estão aí patrulhando a nossa cidade de Buritis, os nossos guerreiros do estado de Minas Gerais, que estão por aí, né, fazendo o trabalho que é necessário fazer. Eu tenho muitos amigos de infância, né, que estão na polícia. Era meu sonho ser policial, já falei isso várias vezes. Passei 3 vezes no concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, mas infelizmente Deus tinha outros planos na minha vida e eu acabei continuando como professor e entrando na política em 2012 e estou até hoje trabalhando em prol do povo de Buritis. Presidente, muitíssimo obrigado, uma excelente noite para todos e até a próxima reunião. Obrigado, valeu.
Presidente, liderança do Republicanos.
A palavra, vereador Geuda Mariquita.
Presidente, só para dizer ao nobre colega vereador que a respeito da Ponte do Pinduca já está... O projeto está no Ministério da Agricultura e Pecuária para ser liberado esse recurso para a construção da ponte lá do Pinduca, vereador Robertinho. Então, eu creio que dentro dessa semana esse recurso já seja liberado o recurso para que dê início nessa obra tão sonhada, Ponte do Pinduca. Viu? Quero aqui também cumprimentar o Rodinei, que está nos ouvindo e nos assistindo lá em Uberlândia. Morador de Buritis, está dizendo que está assistindo a reunião de lá. E quero cobrar também a respeito da iluminação do nosso querido e amado bairro, Danilão, lá do Taboquinha. População está cremosa com o bairro Taboquinha. O que nós vamos fazer com o bairro Taboquinha, Danilão?
complicado, hein, Danilão? Viu? Questão... E quero aqui, fica à vontade, Danilão. Fica à vontade.
É, um amigo meu aqui, Luciano, lá do bairro Taboquinha, ele me cobrou aqui lá na rua. Lá na rua Dom Pedro, Gildo, né? Pede o Paulo pra dar uma manutençãozinha lá, que tá precisando. Ali no final da rua Unaí também, ali perto da casa da prefeitura, ali em frente o William, meu amigo William, que mora lá, o Breu. O Breu. Então, assim, Paulo, se puder dar uma atenção lá no bairro Taboquinha, né? Principalmente ali no final da rua Unaí, tá? Obrigado, vereador.
Tá complicado, hein, Danilão? O bairro Taboquinha tá muito esquecido. Nós realmente precisamos fazer um mutirão no bairro Taboquinha, né? Convidar. Fica à vontade, vereador Robertinho.
Ô, vereador Gilson, uma parte, eu acho que é muito importante, né? Esse é o nosso papel aqui. E eu me alio a vossas excelências nessas cobranças tão importantes, né? A iluminação pública, ela tem um papel fundamental na vida da nossa comunidade. Ela evita, né, além, é óbvio, de ficar melhor o trânsito, ela evita que algumas coisas aconteçam, né, para as residências, né, para os transeuntes ali. Então, é muito importante, alio a vossas excelências nessas cobranças. No meu momento de liderança, eu vou falar bastante ainda.
Vereador Gildo.
Fica à vontade, Fernando.
Não querendo abusar da paciência de Vossa Excelência, mas eu não tenho interesse de usar o meu tempo hoje, regimental. É só para dizer a Vossa Excelência que nós temos que aderir a essa cobrança que o vereador Branquinho levantou aqui sobre o reajuste das diárias dos motoristas. É algo, Vânia, que está muito defasado mesmo em comparação aos outros municípios, né? A GDI, que é aquela gratificação pelo tempo integral, defasado, cara. Olha, eu era, acho que a Vânia era vereadora naquela época, acho que foi o seu primeiro mandato, nós votamos, né, a GDI, cara, defasado. Então, às vezes, olha ali, cria-se um cargo, cria-se um outro cargo, e defasado as diárias. Então, vereador Gildo, nós precisamos realmente conversar com o prefeito, uma conversa de pé de orelha, para que ele mande para cá um projeto, o vereador Roberto, o quanto antes. Eu até estava olhando aqui, o secretário há pouco estava aqui, o homem do dinheiro, o secretário de fazenda, para que ele possa rever o quanto antes. Esses motoristas já me procuraram, já procuraram cada um dos vereadores aqui na individualidade, pedindo para poder ajudar. Então, nós não podemos fazer ouvidos mocos, como diz aí os ouvidos de mercadores, a um pleito que é justo, vereador Gil. Então, era essa a minha ponderação, obrigado aí. Meu tempo só pode usar à vontade, viu?
Vereador,
fica à vontade. Parte, vereador. Também, pessoal, os motoristas me procurou também, relatando o mesmo fato, que às vezes não consegue fazer a alimentação ali da forma correta, pelo valor, né, que é colocado essa diária lá. O hotel, às vezes, não consegue pagar um hotel de qualidade para ficar, pelo menos digno, né, para ficar. Então, acho muito importante... O executivo, o poder executivo está revendo essa parte das diárias dos motoristas para eles terem o melhor conforto no seu trabalho no dia a dia. Devo a palavra.
Eu só vou transmitir aqui o pedido do nosso ex-colega vereador Flávio Galvão, no qual fez parte nessa Casa de Leis, está nos mandando aqui essa solicitação dos motoristas. Realmente, o vereador Robertinho, é vergonhoso falar a diária que o motorista da prefeitura ganha hoje, viu? Nós sabemos o quanto é defasada. A diária deles não dá sequer, se almoçar, não toma um café. E se tomar o café, falta para a entrega do almoço, né? E eu vejo também, o nobre colega vereador, nós precisamos ver com o prefeito se ele pelo menos homologa a questão dessa guarda municipal. Se ele homologar ela, já dá uma tranquilidade para essas pessoas que passaram nesse concurso. A verdade hoje, a preocupação deles é justamente a questão de homologação. É? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue uma reunião com o prefeito, vem se tratar dessa questão da homologação da Guarda Municipal e da melhoria da diária desses motoristas da prefeitura. No geral, todos os motoristas, a diária deles são vergonhosas. Presidente, devolvo a palavra, muitíssimo obrigado, uma boa noite a todo o público presente, a quem está nos assistindo pela TV Câmara, quem está nos ouvindo pela Clube FM, que Deus os abençoe, que segunda-feira estaremos de volta para discutir assuntos tamanho relevante para o nosso município. Uma boa noite a todos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador Robertinho.
Presidente, somente para Falei que ia falar muito, mas na realidade eu estava só brincando. Vou falar rapidinho. Já está tarde. Vamos encerrar essa reunião. Presidente, mandar só um abraço lá para a comunidade do São Vicente. Dizer que nós vamos estar lá na próxima semana, né, comemorando a entrega da cobertura lá da quadra do São Vicente e outras melhorias também, anunciar também algumas obras importantes lá para aquela comunidade que foi tão esquecida durante tantos anos aí pelos governos anteriores, e dizer também que nós participaremos de uma reunião na quinta-feira lá na comunidade do São Vicente, onde a gente vai tratar de alguns interesses lá da comunidade, participará, aproveitar para de repente convidar os outros colegas que queiram participar dessa reunião. O prefeito municipal vai estar presente. Então é uma reunião muito importante para tratar de alguns interesses lá da comunidade do São Vicente, antes mesmo da festa que vai acontecer no próximo sábado. Queria parabenizar as lideranças desse movimento aí por busca por moradia, que hoje teve um avanço fundamental aqui nessa Câmara. Se não fosse por eles, esse projeto não tinha avançado. Então eu queria parabenizar também o Wilden e todo mundo, que todos as pessoas que esteve aí também em busca da aprovação, né, desse projeto tão importante, tornar de utilidade pública essa associação tão relevante para o nosso município. Sabemos que é um problema de saúde pública que tem, né, nas cidades, principalmente do interior e nas capitais do nosso país, e no nosso município não seria diferente. Um projeto como esse é de uma relevância absurda, é de uma importância que trará inúmeros benefícios. Só quem tem uma pessoa que tem algum tipo de problema como esse sabe o quão é importante você ter uma associação que ampara essas pessoas, as famílias também que passam por esse problema. Então, parabenizar o Wildney e todas as pessoas envolvidas, presidente, nesse projeto tão importante, que é de utilidade pública, a Associação Monte Moriá, né? E mandar um abraço também lá para a comunidade São Pedro do Passa Três. Eu tenho muitos eleitores lá, pessoas que trabalham ali nas fazendas, nas regiões, e que está sempre me cobrando que eu mande um abraço. Então estou mandando um abraço também para os nossos amigos lá no distrito de São Pedro do Passa Três, que estão sempre nos cobrando aí esse alô aí. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Semana que vem estaremos aqui firme e forte. Devolvo a palavra, presidente.
Antes de finalizar a reunião, só deixar aqui um convite a toda a população, em nome da nossa secretária de Agricultura. Ela convida, e também o Instituto Estadual de Florestas, a Agência de Buritis, para a reinauguração da agência do IEF em Buritis, que será realizada no dia 2 de outubro, nessa quinta-feira. De 9 às 17 horas, estará tendo atendimento a toda a população. Também faço coro aos colegas vereadores que me antecederam, solicitando uma atenção da nossa secretária de Saúde no que tange o reajuste das diárias dos nossos motoristas de saúde. E deixo também um pedido ao nosso coordenador, Paulo de Otávio, que cuida da parte da iluminação pública da nossa cidade, uma atenção não somente com o bairro Taboquinha, mas o nosso bairro Veredas, Avenida São Vicente, que tem padecido com o escuro nos últimos meses. Então a gente deixa essa reivindicação. No mais, eu quero agradecer mais uma vez a toda a população presente, ao André, que está fazendo um trabalho excelente ali à frente do presídio. Na próxima reunião eu estarei falando, André, sobre as suas atividades, as suas ações e melhoria daquele local. Agradeço o pessoal aí da Igreja Batista Celular, que nos honrou com a presença até final da nossa reunião. Minha amiga Rosiane, a mãe do Robertinho, que está sempre aqui presente participando com a gente. É uma honra ter a senhora aqui. E aos demais, professora Madalena, nosso agradecimento. Com a palavra, neste momento, ao primeiro secretário para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de todos, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos vocês e convido para participarem da 34ª reunião ordinária, realizada no dia 6 de outubro de 2025. Uma boa noite a todos e que Deus os abençoe.